Muito bom dia novamente. Vamos passar a palavra ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, chairman do Grupo Empresa, que nos vai falar sobre os desafios da liberdade de imprensa no mundo de amanhã. Por
favor. Senhores deputados, Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa, minhas senhoras e meus senhores, eu quero antes de mais agradecer este honroso convite para estar aqui hoje, nesta cerimónia comemorativa do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, este ano muito oportunamente convocada a cerimónia de celebração do Dia Mundial da Imprensa para a Assembleia da República, casa-mãe da democracia e da liberdade. Creio mesmo que não haverá local melhor e mais apropriado do que este, desde logo porque neste ano se comemoram também os 40 anos da Constituição de 1976, que no seu artigo 37 assegura a liberdade de expressão e informação e no seu artigo 38 assegura a liberdade de imprensa e meios de comunicação social. Foi por esses direitos e valores que me bati antes do 25 de Abril, nesta casa também, e continuo a fazê-lo todos os dias. É por isso que me sinto aqui em casa, nessa dupla qualidade de ex-deputado, de deputado honorário agora com um diploma recebido recentemente e de jornalista que sou e não quero deixar de ser. Aqui, como na comunicação social, nesta casa confrontam-se ideias, doutrinas, projetos de sociedade, muitas vezes antagónicos, mas com respeito pelas diferenças de opinião e pelo direito de exprimir essas diferenças de opinião e defender os seus pontos de vista. É nesta liberdade, neste pluralismo, que se baseia a democracia na qual todos acreditamos e que todos queremos ver manter e prosperar, se possível. Infelizmente, estes valores, ainda hoje, como sabem, não são respeitados em grande parte do mundo, onde os jornalistas são perseguidos, maltratados, mortos, assassinados barbaramente muitas vezes, e as empresas jornalísticas são multadas, são encerradas, são asfixiadas, são destruídas. O relatório anual dos Repórteres Sem Fronteira, divulgado recentemente, dia 20 de Abril, denuncia estas situações e registra declínio profundo da liberdade de imprensa nos 180 países analisados pela organização no ano de 2015. Um declínio profundo, em pleno século XXI. Nas palavras do secretário-geral, Christophe Deloire, é tristemente claro que muitos dos líderes mundiais estão a desenvolver uma paranoia em relação ao jornalismo legítimo. Repito, muitos dos líderes mundiais estão a desenvolver uma paranoia em relação ao jornalismo legítimo. Segundo esse mesmo relatório, as quedas nos índices de liberdade de imprensa verificam-se em todo o lado, na Ásia, na América do Sul, na África, na própria Europa, no Médio Oriente, claro, e na própria Europa a situação complicou-se. Como sabem, não só na Polónia, com esta nova lei que dá ao governo o direito de controlar exaustivamente, para usar um advérbio de modo simpático, a nomeação e afastamento dos diretores da rádio e da televisão pública, mas também na Hungria e noutros países atingidos por atos terroristas, incluindo a França e a Bélgica. Conflitos armados, terrorismo, corrupção, tráfico de drogas, crises eleitorais são geradores de controle apertado da informação, de represálias violentas sobre os jornalistas. Nos últimos 10 anos, foram mortos no exercício da sua profissão 787 jornalistas e pessoal dos médias. Isto segundo os Repórteres Sem Fronteiras, este relatório. Só no ano de 2015, no ano passado, portanto agora, há pouco tempo, só no ano de 2015, dizia, os números indicam 67 mortes em todo o mundo. Na Síria, desde o princípio da guerra, em 2011, perderam a vida 65 jornalistas. Alguns deles, como se lembram, executados de uma maneira bárbara, em público, com direito a filmagem e a vídeos espalhados pelas redes sociais. São números, minhas senhoras e meus senhores, são números assustadores. E nós não podemos deixar que isso caia na indiferença. Nós, felizmente, não, nada disso acontece em Portugal. Já tivemos situações parecidas, não tão graves, mas parecidas. E nesta altura fomos muito ajudados por organizações de jornalistas e por jornalistas que vinham de países onde já existia a liberdade de informação. E isso foi muito importante em períodos graves da nossa vida e da nossa da história da nossa liberdade. E a tendência é para, já que estamos bem, não nos preocupamos com o que estou mal. Não pode ser assim. Nós não podemos ficar apenas com uma condenação geral. Temos de mobilizar-nos individualmente, mobilizar organizações internacionais, mobilizar os países mais poderosos para que ponham cobre estas situações. E é por tudo isto que é da maior oportunidade a iniciativa dos Repórteres Sem Fronteira, dirigida à Assembleia Geral das Nações Unidas no passado mês de janeiro, para adotar uma resolução recomendando ao Secretário-Geral da ONU a nomeação de um representante especial para a segurança dos jornalistas. Se o nosso compatriota António Guterres for o próximo Secretário-Geral das Nações Unidas, como todos esperamos, e bem seria que assim fosse, bom seria para todos nós e para o mundo, este é um pedido que vai cair em cima dele com toda a intensidade e ao qual eu próprio me comprometo a dar o seguimento que for possível. E por isso, por tudo isto, Há ainda que acrescentar a tudo isto, que, citando de novo o documento dos Repórteres Sem Fronteira, que sem proteção efetiva dos jornalistas, o direito à informação não pode ser garantido. Enquanto a tecnologia digital oferece, sem qualquer dúvida, novas maneiras de espalhar a propaganda, a luta contra o extremismo violento não pode ser conduzida sem informações recolhidas por jornalistas que atuem em ambiente tão seguro quanto possível, protegidos contra ataques. Não podemos, penso eu, estar todos mais de acordo com esta afirmação. Minhas senhoras e meus senhores, não se trata... Não se ficam por aqui os riscos que a liberdade de expressão corre. Há outros riscos, ainda que não ligados a causas tão violentas como as que acabamos de referir. Outras circunstâncias, fruto do desenvolvimento tecnológico, dos novos hábitos de consumo de informação, tanto podem constituir oportunidades magníficas de avanço na qualidade do jornalismo, como de recuo para uma banalização, para um alinhamento por baixo, nesta Babel de meios, plataformas, blogs, redes sociais, agregadores de conteúdos e toda a espécie de comunicação sem códigos de conduta. Urge por isso que os meios de comunicação social se afirmem marcando a diferença na seleção, no tratamento, na hierarquização da informação, na separação entre o trigo e o joio, seja nos meios clássicos, ou ditos clássicos, seja nos novos meios, respondendo às exigências dos leitores utilizadores que ditam, como sabem, cada vez mais onde, como e quando querem receber a informação. Sob pena de a verdadeira informação ser posta de lado nesta avalanche de comunicação indiferenciada. O Partido Popular Europeu, num oportuno documento tornado público em março, aborda precisamente esta situação, apelando a um jornalismo responsável e credível e, continua, a liberdade dos meios de comunicação social não pode ser posta em causa por aproximações, por informações tendenciosas, não verificadas ou unilaterais, que minam a confiança dos cidadãos nos meios independentes. A fronteira entre o jornalismo responsável e os blogs, a fronteira entre o jornalismo responsável e os blogs tem vindo a esbater-se. Corre-se, porventura, em Portugal, o risco de se perder a liberdade de imprensa no mundo de amanhã, e este foi o título que me foi dado para esta minha intervenção. Repito, corre-se em Portugal o risco de se perder a liberdade de imprensa no mundo de amanhã. Eu diria que não, nada o faz prever, pelo menos com esse risco total de perda da liberdade. Mas há formas de beliscar a liberdade de imprensa, fragilizando as empresas proprietárias de meios de comunicação social. E isso, de forma mais visível ou camuflada, já está a acontecer. Praticamente todas as empresas detentoras de meios de comunicação social, meios clássicos e meios digitais, sentem-se enfraquecidas, sentem-se vulneráveis. Enfraquecidas e vulneráveis, em primeiro lugar, pela queda abissal do investimento publicitário, especialmente na imprensa, mas não só, e a fuga da publicidade digital para os grandes agregadores e redes sociais que, à conta dos conteúdos que desviam e não remuneram, atraem a grande fatia dessa publicidade. É um duplo prejuízo pelos direitos de autor, que não se cobram, e pela publicidade que é desviada. Enfraquecidas e vulneráveis as empresas de comunicação social, também, em segundo lugar, pela visão popularuncha de se considerar a publicidade a mãe de todos os maus, como agora acontece com a campanha contra a obesidade, apresentada pelos três partidos que propõem alterações ao Código da Publicidade para proibir a promoção de alimentos e bebidas com altos valores calóricos dirigidos a menores de 12 anos, em vez de colaborarem, estimularem e apoiarem as soluções de autorregulação, as soluções de autorregulação definidas já pelos diversos interessados, pela sociedade civil, e que podem funcionar bem, podem funcionar eficazmente. Calcula-se que esta medida proibicionista, se avançar, retire do mercado dos meios de comunicação social cerca de 50 milhões de euros. Repito, retire do mercado, só esta medida, cerca de 50 milhões de euros. Enfraquecidas e vulneráveis as empresas de comunicação social, também pelo apoio à pirataria, avançado, por exemplo, numa proposta de resolução do Bloco de Esquerda para a anulação imediata do memorando de entendimento entre a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, IGAC, o MAPINET, o Movimento Antipirataria na NET, a Associação da Empresa Diária, os operadores de telecomunicações, a Direção-Geral do Consumidor, etc., produtores de música, de áudio, editores, livreiros, todo um conjunto de associações e de representantes, mais uma vez, da sociedade civil, que se tinham entendido com o Estado para uma perseguição àqueles que usam e abusam dos direitos que não lhes pertencem. Pretende-se agora acabar com esse memorando de entendimento. Isto é um atentado à propriedade intelectual e que reabre a porta, mais uma vez, aos desvios de direitos que deveriam ser cobrados pelos seus titulares. Enfraquecidas e vulneráveis ainda às empresas de comunicação social pela impunidade com que emissões televisivas com origem noutros países entram pelo nosso espaço em concorrência desleal com os canais portugueses. por não estarem sujeitas à nossa legislação em matéria de publicidade e também em matéria de conteúdos obrigatórios de programação portuguesa e europeia. E também por não estarem sujeitos à fiscalização rigorosa da transparência da propriedade. A propósito destas situações que enumerei e que são apenas uma amostra do apetite legislador a que o poder não resiste quando se trata de comunicação social, é indispensável alertar também para o excesso de regulamentação dos meios de comunicação social, para as tentações dos reguladores eles próprios, as quais são contraproducentes e suscetíveis de pôr em risco o pluralismo dos meios. E, senhoras e meus senhores, fragilizar as empresas proprietárias de meios é abrir caminho à perda da liberdade de imprensa. É também um golpe na democracia que necessita de meios de comunicação fortes e livres, com redações profissionalizadas e com redações que tenham a independência suficiente para manterem sempre o seu poder crítico. Este poder crítico ganha essencial importância no momento que vivemos. A função dos meios é também ler nas entrelinhas, é descodificar mensagens, é acordar a sociedade do adormecimento em que pode cair, é saber interpretar os factos que podem ter consequências no futuro. Para terminar, diria que passámos em revista alguns dos desafios à liberdade de imprensa no mundo de hoje, tentando prevenir situações mais gravosas no mundo de amanhã, no futuro, e continuo a glosar o tema que me foi dado para esta minha intervenção. Devo, no entanto, confessar que vejo o futuro com alguma preocupação, embora guarde a esperança que o novo mundo digital, arrumadas as movimentações tectónicas das mudanças, o novo mundo digital venha a estruturar-se em princípios semelhantes ou idênticos àqueles em que temos funcionado até agora em matéria de liberdade e de respeito pelos direitos e que nos têm regido nas sociedades ocidentais nos últimos anos, porque esses princípios estão acima das modas e das tendências de cada época. Não resisto, no entanto, a partilhar convosco três preocupações. A primeira preocupação é o domínio do nosso tempo. É o domínio da nossa atenção por novos produtos gerados pelos agregadores de conteúdos e cada vez mais pelas redes sociais, uns e outras, por sua vez, dominados pelos gigantes norte-americanos, os suspeitos do costume, os Googles, Facebooks, Snapchats, Instagrams, Pinterests, etc. Ou também por outros gigantes de outros continentes, como é o caso do Douyin na China e do Alibaba também, em termos comerciais. A segunda preocupação, em parte decorrente da primeira, é o aparecimento daquilo a que, muito apropriadamente, Eric Scherer chamou infobesidade. Infobesidade, ou seja, há informação a mais, quase toda superficial, muita dela falsa, sobrepondo-se, não investigada, não contraditada, confundida com a opinião e produzida, em muitos casos, ao abrigo do covarde anonimato que a internet proporciona. Nicholas Carr designou esta situação, e bem, de Divided Attention Disorder, ou seja, a nossa divisão é tão, a nossa atenção é tão solicitada e aterida pelo telemóvel, pelo iPad, pelos alertas, pelos e-mails, etc., que sabemos que não conseguimos concentrar-nos e muito menos definir e seguir prioridades. Quantos dos presentes que estou aqui a contemplar e que vejo que estão a olhar para mim com atenção, que resistiram, no entanto, durante todo este tempo, a ir ao telefone ver se tinham alguma mensagem. Estou convencido que a maior parte não terá resistido. Isto é uma prova de divided attention disorder muito boa. E eu acho que o nosso Tolentino Mendonça, grande intelectual, grande poeta, nosso Tolentino Mendonça, resumiu este mal-estar de forma magistral. Passo a citá-lo. A verdade é que as nossas sociedades ocidentais estão a viver uma silenciosa mudança de paradigma e excesso de emoções, de informação, de expectativas, de solicitações. Está a atropelar a pessoa humana e a empurrá-la para um estado de fadiga de onde é cada vez mais difícil retornar. O risco é o aprisionamento permanente neste cansaço, como explicava profeticamente Fernando Pessoa. Ele agora aqui cita Fernando Pessoa. Estou cansado, é claro, porque a certa altura a gente tem de estar cansada. De que estou cansado, não sei. De nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica na mesma. E eu, para não vos cansar mais, passo para a última e terceira preocupação, e aqui já não é apenas o futuro dos médicos que está em causa, mas o futuro da democracia, da própria democracia, e portanto o futuro de todos nós. Isto tem a ver com a liberdade. É que, em nome da segurança, a liberdade está cada vez mais ameaçada. Os motivos são justificáveis, mas, em minha opinião, deviam ser devidamente temperados. Força do terrorismo, dos ciberataques, das alterações climáticas. Tudo isto leva-nos a aceitar cada vez mais que as nossas vidas sejam espiadas, que saímos daqui e haja câmaras de videovigilância em cada esquina que cruzemos, que as nossas conversas telefónicas sejam escutadas, que os nossos SMS, os nossos e-mails sejam lidos pelas chamadas agências de informação. Eu penso que, de uma maneira ou de outra, as empresas de comunicação social e o livre exercício da sua atividade editorial e até de entretenimento são ou podem ser afetadas por este primado da segurança sobre a liberdade, o que, por sua vez, debilitará ainda mais uma democracia que está enfraquecida, como aliás vemos pelas várias manifestações de extremismos que vão aparecendo na própria Europa, para não ir mais longe. É uma democracia que está enfraquecida e que, aliás, é bom nunca esquecer, não está sequer implantada em mais de metade dos países do planeta onde vivemos. E deixo-vos com esta reflexão, um pouco pessimista. Será que temos de pagar a segurança com a perda da liberdade? Eu penso que esta é uma questão, sinceramente isto, que esta é uma questão que deve ser devidamente meditada com mais frequência e, sobretudo, com um maior aprofundamento, porque é uma das questões do fundo do nosso tempo e do nosso futuro próximo. Muito obrigado pelo vosso convite e pela vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Francisco Pinto Balsemão, pelo seu precioso contributo. Passamos agora ao debate. A liberdade de imprensa e a justiça. Chama à mesa o moderador Henrique Pires Teixeira, Otávio Ribeiro, Jonatas Machado, Vasco Marques Correia e Pedro Camacho. Por favor.
Bom dia. Vamos então iniciar os nossos trabalhos relativamente ao tema que está proposto aos vários oradores. A liberdade de imprensa e justiça. Sabemos que a imprensa não é o quarto independente da Casa Constitucional, do edifício constitucional. É um aposento com ligações com todos os direitos e deveres que devem conviver na sede constitucional. Este debate sobre a justiça e a comunicação é um debate recorrente, mas não é por isso que perde a sua importância e que perde o seu interesse. Temos sempre novas perspectivas e sempre novas leituras para abordar. Ora, eu começaria por convidar o Otávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã. Eu peço que vou ficar aqui esta documentação para me fornecer agora. Espera. Eu peço desculpa, mas enfim, esqueci-me aqui da minha cábula. Eu vou apresentando à medida que fomos fazendo a intervenção, vou apresentando enfim, os oradores. O Otávio Ribeiro é jornalista há 28 anos. Foi o primeiro editor da revista Notícias Magazine do DN e JN. Isto não tinha presente. Foi chefe de redação do Independente. Jornalista da Rádio Renascença e RTP. Na TVI ocupou os cargos de diretor adjunto e redator principal. Está no Correio da Manhã há 14 anos e é diretor há 9 anos. Em 2013 lançou Correio da Manhã TV, CMTV, de que também é diretor. É licenciado em Direito pela Universidade Autónoma. Muito obrigado, Tavo Ribeiro. E então, já agora, não sei se quer fazer já alguma comunicação.
Bom dia. Depois do extraordinário discurso do Dr. Pinto Balsemão, só me apetece voltar a lê-lo. Mas em relação ao tema que vamos aqui debater, eu tenho para já muito pouco a dizer, apenas que o jornalismo deve comportar-se e escrutinar a atividade da justiça como o faz relativamente a qualquer outro poder. E, portanto, o trabalho dos jornalistas é esse, é ir à mina do novo e trazer para a comunidade as pepitas das novidades relevantes que vai encontrando depois delas se consolidarem, cumpridos os critérios e os requisitos para que um facto se torne notícia, se for mesmo um facto. Esse é um dos critérios prévios. Portanto, em relação à justiça, nós lidamos, há ameaças bem mais graves relativamente à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão em Portugal e em todos os países europeus. Em Portugal, nós que ficámos com uma economia muito fraca, cada vez mais fraca desde o início do século XXI e principalmente depois da crise iniciada em 2008, a grande ameaça que eu sinto, e não me estou a desviar do tema, já vamos perceber, é de facto a rapina que é feita aos conteúdos produzidos por equipas de jornalistas, equipas profissionais dos diversos grupos de comunicação social, a rapina que é feita pelas grandes plataformas, pelos grandes motores de busca, pelos grandes agregadores, que manifestamente, parece-me a mim, corporiza um caso de enriquecimento injustificado à custa do trabalho e do investimento de outros. Deveria, obviamente, ser feita uma partilha. Eu não estou a dizer que o Google, mas principalmente o Google, o Yahoo, perdão, o Facebook, não cumpram uma excelente missão e não tenham tido excelentes ideias e capacidade para as desenvolver. Mas isto permitam-me que faça uma alegoria, a alegoria do restaurante. Não é a alegoria da caverna, é a alegoria do restaurante. Isto é como um chefe ter um restaurante maravilhoso, onde cozinha excepcionalmente, onde todos gostamos de ir, porque os preços até são acessíveis, mas não paga as matérias-primas. Vai à praça e leva o que quiser, leva o que precisa para fazer os seus maravilhosos cozinhados. E se alguma peixeira, ou algum talhante, ou algum vendedor de fruta se queixar, o mais que esse chefe diz é: ok, faça lá aí um projetozinho que eu depois vejo, se aprovo e dou-lhe uma esmola. Isto não pode continuar assim. Esta é a grande ameaça neste momento aos grupos de comunicação social. Se tivermos noção que, segundo os números que o presidente do grupo COFINA tornou públicos numa declaração em março, se de facto estes grupos levarem de Portugal cerca de 100 milhões de euros ano em publicidade, bastava que partilhassem com, mesmo que de forma algo injusta, 60-40, para que a nossa vida, a vida dos grupos de comunicação social, se alterasse completamente, porque estamos, de facto, é preciso ter noção que estamos a morrer. É preciso ter noção disso e é preciso ver como é que fica a democracia no meio do boato e das nuvens de fumo de factos não confirmados. Voltando à justiça, há nos equilíbrios de poder entre os vários poderes reconhecidos constitucionalmente, há uma função do jornalismo que eu já expressei ao início, que é verificar se os factos são reais e, depois de consolidados e de tentado contraditório, pô-los à disposição da comunidade para que a comunidade esteja informada e decida, para que o povo possa cumprir a sua missão constitucional de ser o único e grande soberano da nossa democracia. Sem um jornalismo livre, independente, e que por vezes tem de, na minha perspectiva, fazer uma leitura e tomar uma decisão relativamente ao conflito de interesses em presença, nomeadamente quando estamos na área do segredo de justiça, sem que isso aconteça, não há uma democracia plena, haverá uma democracia formal. E eu terminava com um elogio que para mim seria muito mais cómodo não fazer, até porque a pessoa já não está presente. Relativamente à comunicação social e à liberdade de funcionamento das redações, o Dr. Pedro Passos Coelho foi um primeiro-ministro extraordinário. E eu sou jornalista desde os anos 80. Foi excepcional a forma como Pedro Passos Coelho e os braços que tinha à sua disposição não intervieram na vida das redações durante todo este tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Convidava o professor Jonatas Machado. Eu penso que nem preciso de grandes apresentações do professor Jonatas Machado, da Academia de Coimbra. para quem se interessa ou se movimenta na área da comunicação social, para quem é jurista, advogado, conhece perfeitamente o professor Jónatas Machado. Tem a sua, enfim, a publicação mais citada que eu conheço em muitas, tudo que é temas de comunicação social, é a Liberdade de Expressão, enfim, publicada já, enfim, já não sei há quantos anos, mas portanto é uma espécie de bíblia para os juristas, enfim, sejam advogados, sejam juízes, sejam procuradores, e portanto é uma citação recorrente. De facto, temos aqui duas visões. Temos aqui duas visões da academia, através do professor Jónatas Machado, e visões práticas do direito e dos jornalistas, e portanto acho que podemos enriquecer aqui este debate. Sr. Professor Jónatas Machado.
Muito obrigado. Sr. Moderador. Henrique Teixeira. Quanto tempo é que disponho? Mais ou menos 10, 15 minutos? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, desejo saudar a Associação Portuguesa de Imprensa por esta iniciativa e também a Assembleia da República por acolher esta iniciativa. Desejava saudar todos os presentes. E queria trazer aqui um tema que encaixa com a liberdade de imprensa e a justiça, e penso que tem uma forte relação com a situação em que estamos a viver neste momento. Hoje fala-se muito no problema da corrupção, e eu vou no fundo centrar a minha apresentação na questão da corrupção, da liberdade de imprensa e da justiça. A questão da corrupção ganhou interesse acrescido a propósito da crise da dívida soberana, não é? E da austeridade. Muitas pessoas começaram a ver para onde é que vai o dinheiro, não é? Para onde é que foi o dinheiro, e há outras preocupações também com géneros, portanto todas as preocupações, por exemplo, da OCDE com a erosão da base tributária e a deslocação de lucros, não é? A chamada base erosion and profit shifting, que são também outras dimensões deste problema. A importância da transparência internacional, a importância do Index Graph do Banco Mundial, do World Economic Outlook, do Fundo Monetário Internacional, todos esses chamam a atenção para a boa governança, para a questão da boa governança e para o combate à corrupção. Estudos recentes, muitos estudos, têm chamado a atenção para o facto de que a corrupção prejudica seriamente a qualidade de vida e mesmo, às vezes, a vida das próprias pessoas. Há muitos estudos que mostram que há muitos acidentes, por exemplo, desabamentos de prédios, no caso de sismos, mas mesmo sem sismos, em que morrem muitas pessoas por causa da corrupção. Há sobrepesca por causa da corrupção, há mais a resistência, mesmo a resistência das bactérias aos antibióticos aumenta também por causa da corrupção, o número de infecções hospitalares aumenta por causa da corrupção. Algumas pessoas podem não perceber a relação, mas eu não tenho tempo para explicar aqui, mas é fácil de explicar a sequência de eventos que determina tudo isto. Por exemplo, às vezes são construídos hospitais, por exemplo, em Coimbra foi construído um hospital pediátrico que, passado algum tempo, já precisava de obras também por causa da corrupção. Tudo isto significa... Há acidentes ambientais, ainda agora se comemora os 30 anos de Chernobyl, também por causa da corrupção. Recentemente, no Brasil, uma barragem, digamos, desabou na zona de Mariana, em Minas Gerais, por causa da corrupção. Há muitas questões que têm a ver com a questão da corrupção. E a verdade é que, então, há estudos que mostram que a corrupção custa milhares de milhões de euros e dólares a contribuintes de todo o mundo, tem efeitos económicos e sociais terríveis. No fundo, alguns comparam a corrupção a um imposto oculto. Ainda recentemente, digamos, isso foi afirmado entre nós por Vítor Gaspar, que comparou a corrupção como um imposto, a um imposto oculto que, não, que viola os princípios da legalidade, da tipicidade, da capacidade contributiva, do rendimento real. É um imposto difuso, mas um imposto que no fundo acaba por retrair o crescimento económico, diminuir o PIB, afastar o investimento, afetar os fluxos comerciais, afetar a estabilidade de preços, reduzir os gastos do Estado com a saúde, a educação, a segurança social, as infraestruturas e diminuir a produtividade desses gastos, não é? Porque às vezes há gastos mas não são produtivos. E há efeitos jurídico-políticos extremamente importantes por causa da corrupção: a violação de direitos civis e políticos, violação de direitos económicos, sociais e culturais, violação da igualdade perante a lei, da legalidade, enfraquecimento das instituições democráticas, degradação da democracia, ameaça ao princípio do Estado de Direito. Nós vemos recentemente a questão dos papers do Panamá e que numa parte tem a ver com corrupção, mas tem a ver com outros problemas que não são só a corrupção. Mas a verdade é que a corrupção aparece em todas as sociedades. Há vários tipos de corrupção. Por exemplo, nos Estados Unidos, Alemanha, França e Japão, a corrupção é muitas vezes a influência indevida sobre o mercado. Em países como a Itália e a Coreia do Sul, há elites cartelizadas. Em países como a Rússia, Filipinas e México, oligarcas e clãs. Em países como a China, o Quênia, a Indonésia de Suharto, magnatas oficiais. A corrupção pode ser pública e privada. A pública é muitas vezes também a promiscuidade entre o público e o privado. Transações desequilibradas entre o público e o privado. Há também corrupção privada, que defrauda os reguladores, defrauda os consumidores, os acionistas, os investidores prospectivos e o público em geral. Veja-se o que aconteceu recentemente com notícias sobre as agências de rating, sobre a Volkswagen, a Mitsubishi, a GlaxoSmithKline na China, e eu podia dar muitos exemplos mais próximos de nós, mas não vou. Basicamente, distingue-se entre corrupção convencional, que é o quid pro quo, corrupção ativa e passiva, e corrupção mais geral, que é, no fundo, toda a criação de dívidas políticas que levam muitas vezes à tomada de decisões a favor dos interesses concentrados de grupos poderosos. Esta não envolve necessariamente crimes, esta muitas vezes é legal, pode ser até considerada constitucional por alguns tribunais constitucionais, mas a verdade é que tem o mesmo efeito sobre a generalidade da população. A corrupção pode ser grande e pequena, pode ser sistemática e pontual. No fundo, visa muitas vezes a obtenção de contratos, de leis, de regulamentos, de licenças, autorizações, arquivamentos de processos e sentenças, não é? Um pouco por todo o mundo. Houve uma autora norte-americana chamada Zephyr Teachout, professora da Universidade de Fordham, que há uns anos atrás escreveu um livro sobre Corruption in America, a corrupção na América, em que faz um bocado este retrato, mas ela vai mais longe e chama a atenção para um aspecto que eu penso que é muito importante, que é este. Na história do constitucionalismo, e ela vai aos anais, digamos, e às atas da Convenção de Filadélfia sobre a Constituição norte-americana, o problema da corrupção foi sempre um problema central. E ela cita as atas e mostra que uma das palavras, se não a palavra mais vezes aflora, mais frequente nas atas da Convenção Constituinte de Filadélfia, é a questão da corrupção. Mas depois ela diz que na jurisprudência do Supremo Tribunal norte-americano parece que a palavra não aparece. Não é? E é, no fundo, este gap que ela procura corrigir. E procura corrigir propondo a existência de um princípio anticorrupção no constitucionalismo moderno e no constitucionalismo norte-americano. E, de facto, nós poderíamos verificar que Cícero, Agostinho, Maquiavel, Calvino, Locke, Montesquieu, CIS, Robespierre, Madison, Jefferson, Mason, Washington, etc., todos encararam a questão da corrupção como fundamental. Então, qual é a proposta desta autora? A proposta é a seguinte, e que eu acho que está a ter um grande impacto no constitucionalismo atual. E depois eu vou ligar com a liberdade de expressão, porque tem implicações para a liberdade de expressão. A proposta é que, onde nos manuais clássicos de direito constitucional se vê, por exemplo, os princípios constitucionalmente estruturantes, como o princípio do Estado de Direito, o princípio democrático, o princípio da separação de poderes, o princípio da tutela, o princípio da legalidade da administração, etc., e da tutela jurisdicional efetiva, o princípio republicano, etc., todos esses princípios clássicos, também se deve ver um outro princípio, que é o princípio anticorrupção, the anti-corruption principle. Princípio anticorrupção. No fundo, é um princípio constitucionalmente estruturante. Este princípio deveria ter o mesmo peso dogmático que todos estes princípios. Está, obviamente, em relação com eles e reforça-se com todos estes princípios, porque não há dúvida que a separação de poderes, a democracia, o princípio republicano, o princípio da tutela jurisdicional efetiva, etc., todos têm dimensões anticorrupção, mas no fundo o que ela propõe é que este princípio passe a ter mais visibilidade, autonomia e peso na ponderação. Qual é o efeito disto? O efeito disto é que depois toda a interpretação das leis deve ser feita de acordo com este princípio. Designadamente, a interpretação das leis sobre que atingem a liberdade de expressão, digamos, e a função dos jornalistas, e já lá vamos. Mas a verdade é que não é só no direito constitucional que o princípio anticorrupção é um princípio fundamental. Hoje, no direito internacional, também é. No direito internacional, nós temos o seguinte. Por exemplo, o dia 10 de dezembro é o dia dos direitos humanos, não é? Nas Nações Unidas. Por razões óbvias, é por causa da data da declaração. Mas as Nações Unidas adotaram o dia 9 de dezembro como o dia anticorrupção. Portanto, 9 e 10 de dezembro têm esta dimensão. As Nações Unidas aprovaram uma convenção anticorrupção em 2003, que durante algum tempo teve mais ou menos silenciosa, mas que depois começou a produzir os seus efeitos. Aí, ao fim de 10 anos, começou a produzir efeitos. E faz lembrar um bocado também aquela convenção quadro de controlo do tabaco da Organização Mundial de Saúde, perdão, da Organização Mundial de Saúde, que foi aprovada, depois teve ali um tempo sem grandes efeitos, mas depois começou a ser ratificada e começou, no fundo, a produzir grandes efeitos, e é por isso que nós vamos aos restaurantes e já não vemos ninguém a fumar, vamos às repartições públicas, já não vemos ninguém a fumar, e até isso foi interiorizado. É claro que há pessoas que continuam a fumar, como haverá sempre pessoas que praticam atos de corrupção. O objetivo não é acabar com toda a corrupção, porque isso poderia ter efeitos contraproducentes. Eu há bocado referi aqui a Robespierre. Robespierre era conhecido como o incorruptível, l'incorruptible, não é? Mas na sua cruzada a favor da virtude e contra a corrupção, não é? Guilhotinou e acabou por ser guilhotinado, não é? Portanto, o objetivo aqui não é erradicar totalmente e transformar o Estado num Estado persecutório e num Estado vigilante de todos os movimentos, mas é conseguir reduzir os níveis de corrupção, assim como nós queremos reduzir os níveis de fumo nas salas, assim como queremos reduzir os níveis de poluição, sem acabar com tudo isso, mas trazer isso para níveis que sejam constitucionalmente sustentáveis e democraticamente suportáveis. O princípio de corrupção, então, foi consagrado também com uma convenção da OCDE sobre suborno a autoridades estrangeiras, convenção da Organização dos Estados Unidos, dos Estados Americanos contra a corrupção, convenção das Nações Unidas contra a corrupção, convenção da União Africana contra a corrupção, convenção de direito penal e civil do Conselho da Europa contra a corrupção, etc., etc. Quais são as implicações? Portanto, podemos dizer que o princípio anticorrupção é hoje um princípio de direito constitucional e um princípio de direito internacional. Aqui há coincidência de objetivo. Quais são os pontos em que este princípio pode ter importância? Em toda a discussão sobre financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, a questão das incompatibilidades e das inelegibilidades dos deputados, os conflitos de interesse, o lobbying, a transparência e o acesso à informação, a independência do Ministério Público e dos tribunais, etc, etc. Muitas áreas em que o princípio da corrupção pode ser um princípio que vem orientar a interpretação e a aplicação do direito. Mas também na questão da liberdade de expressão e da justiça. E aqui é que eu gostava de sublinhar alguns pontos muito breves e telegráficos. Garantido a importância da garantia de uma ampla liberdade de expressão e de uma estrutura policêntrica de comunicação social, e eu partilho a ideia de que a preocupação com a base económica da comunicação social é uma preocupação de relevo constitucional. Não é só uma preocupação económica, não, é uma preocupação de relevo constitucional. A liberdade de discussão dos assuntos públicos. A possibilidade de livre denúncia das patologias do poder, tais como a prepotência, o arbítrio, o tráfico de influências, a incompetência, a gestão danosa, os conflitos de interesses e a corrupção. A defesa da liberdade de informação e dos direitos dos jornalistas. O elevado escrutínio das figuras públicas e das suas relações com indivíduos e pessoas coletivas do setor privado. A relativização, sem eliminação, dos direitos de personalidade das figuras públicas, designadamente a privacidade, o bom nome e a reputação, na medida em que elas estão sujeitas a um maior escrutínio. Mas, como disse, é a relativização sem eliminação destes direitos, claro. A divulgação e a análise crítica dos fluxos de vantagens entre particulares e titulares de cargos públicos. A proteção dos órgãos de comunicação social e dos jornalistas, por exemplo, diante de providências cautelares e injunções, diante da intrusão das autoridades na redação, através de revistas, buscas e apreensões, e também, lá está, foram referidas aqui algumas questões económicas importantes da comunicação social que me parecem inteiramente pertinentes, como a questão da publicidade e a questão também dos direitos de autor. Não é? Acho que são... Mas depois, infelizmente, há outras que a mim também me preocupam, juntamente com essas, que é uma certa tendência para indemnizações, não é, por danos patrimoniais e principalmente por danos morais, indemnizações verdadeiramente censórias, sanções pecuniárias compulsórias de valores proibitivos e também, pronto, a crescer muitas vezes, no caso de jornalistas individualmente considerados e das estações de televisão, a multas e coimas. Portanto, tudo isto a somar é realmente preocupante e neste momento não cabe aqui resolver todos estes problemas, nem discuti-los a fundo, mas chamar a atenção pelo menos para eles. Também me parece muito importante neste momento sublinhar aqui o seguinte, a importância da proteção do jornalismo de investigação, não é? Aliás, no o Consórcio Internacional do Jornalismo de Investigação teve um papel importante na divulgação destas questões do Panama Papers e também do LuxLeaks, que por acaso neste momento está, digamos, a ser julgado. E aqui põe-se um outro problema, que é o problema da proteção especial dos delatores, dos chamados whistleblowers, ou seja, daqueles que fazem soar o alarme e que muitas vezes têm uma proteção reduzida. Aqui chama a atenção, por exemplo, para a senhora Sharon Watkins, que foi a delatora, a whistleblower no caso da Enron, aqui há uns anos atrás, e da Arthur Anderson, não é? E daquele conluio que havia ali. E também os nomes como Julian Assange, Edward Snowden e agora Antoine Deltour e Rafael Allais da PricewaterhouseCoopers, que estão envolvidos no caso da LuxLeaks, e relativamente aos quais se pode dizer o seguinte, que mesmo que nem tudo aquilo que eles denunciaram fosse um crime e fosse ilegal, a verdade é que muitas vezes era verdadeiramente antissocial, não é? Que tinha a ver exatamente com o engano dos Estados, dos vários Estados, por um outro Estado, o Luxemburgo, não é? Através de acordos com regimes fiscais preferenciais, acordos secretos, não é? Que, no fundo, acabam por minar a lealdade, o dever de lealdade e de cooperação leal que deve existir entre os Estados-membros e entre os Estados-membros e a União Europeia, e também potenciar a erosão da base tributária dos Estados, com o que isso significa depois do ponto de vista dos direitos económicos sociais. Também chamo aqui a atenção para o facto de que o combate à corrupção impõe a relativização, embora controlada e também judicialmente controlada, de vários segredos. Segredo de Estado, segredo de Justiça, segredo comercial, segredo profissional, segredo bancário, e portanto tudo isto me parece importante. Portanto, o que é que eu gostava de sublinhar? Gostava de sublinhar, trazer aqui este princípio, o princípio anticorrupção, como um princípio de direito constitucional e um princípio de direito internacional, e chamar a atenção para o facto de que neste momento está a ser produzida muita doutrina em torno deste princípio e provavelmente ela chegará, mais tarde ou mais cedo, a um tribunal junto de si. Não é? Portanto, no fundo, isso eu espero que possa ser ter efeitos positivos. Naturalmente que o problema da corrupção é um problema complexo, multidimensional, multidisciplinar, que deve ser tratado também com delicadeza e sem populismos e sem euforias, ou sobrancerias moralistas, mas a verdade é que é um problema que, como tantos outros que afetam a nossa sociedade, tem que ser tratado, se não para eliminar, pelo menos para o trazer para níveis constitucionalmente sustentáveis. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. De facto, traz um tema, quer a corrupção, quer, enfim, os sucedâneos da corrupção que aqui referiu, são aqueles que normalmente geram atritos com a comunicação social, com a liberdade de imprensa. A questão está em saber, de facto, até onde pode, a comunicação social denunciar estas situações. É claro que quando se fala em corrupção, estamos a falar, ou em corrupto, estamos a falar num produto acabado, quer dizer, é uma prova definitiva. E o problema com que a comunicação social se confronta é com a presunção de inocência. Portanto, até chegar a esse valor, até essa denúncia efetiva e segura, colocam-se muitos atritos. Essa que é um elemento de grande relevância no convívio que deve existir entre a justiça e a imprensa. Ora, eu passava agora a palavra ao Dr. Vasco Marques Correia, que é advogado, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados Portugueses, foi no mandato de 2011-2013, foi eleito várias vezes Media Lawyer of the Year em Portugal por publicações internacionais da especialidade, está ligado à área da comunicação social e por pouco foi meu bastonário nas últimas eleições. Doutor Vasco Correia.
Muito bom dia. As minhas saudações à mesa, ao seu Presidente, a todos os presentes, em cuja Assembleia, aliás, vejo vários amigos que trabalham, colaboram com diversos grupos de comunicação social, prova também de pluralismo que importa sempre defender nesta Casa da Democracia, dizendo que sinto aqui um especial peso e uma especial responsabilidade, porque é muito fácil as pessoas criticarem a democracia. Até hoje nunca ninguém conseguiu encontrar algum sistema que sequer se lhe assemelhasse. E, portanto, eu entendo que, sendo legítimas todas as críticas sobre o funcionamento do sistema democrático, eu acho que elas terão seguramente uma maior legitimidade se as pessoas exercerem cabalmente os seus direitos e os seus deveres de cidadania. E, portanto, entendo que também é esse dever que aqui estou aqui a cumprir, aliás, com muito gosto. Sou também os senhores deputados que vejo aqui presentes, a quem agradeço também a sua presença. Como os últimos são os primeiros, os meus agradecimentos também à Associação Portuguesa de Imprensa, na pessoa do seu Presidente João Palmeiro e de vários outros amigos na direção que também tenho, e dizer-vos que entendo este convite como muito honroso. Dizia eu que é uma enorme responsabilidade falar nesta casa, porque diria eu que em termos de edifício legislativo, foi daqui, em 76, que saiu a Constituição que ainda hoje nos rege a nossa vida pública. Essa Constituição, não obstante já ter sido revista várias vezes, consagra de forma clara e terminante, diria eu, a liberdade de imprensa, quer de forma direta, quer através da recepção que faz dos tratados internacionais de que Portugal felizmente faz parte e que entregam Portugal, de facto, no elenco das sociedades civilizadas e que muito honram os portugueses. A consagração da liberdade de imprensa tem até uma dupla vertente, se quisermos, uma dupla declinação. Por um lado, o direito a informar, com tudo o que isto significa de liberdade de criação de meios de comunicação social, por um lado, e de, bem entendido, com os limites que decorrem da própria lei, de aí publicarem o que muito bem entenderem, e, por outro lado, também um direito, aí já, da sociedade face aos jornalistas, de ser informado. E se, no campo do direito a informar, só pode reger aqui o princípio da liberdade, na verdade, no campo do ser informado, aqui deve reger, acima de todos, o princípio da verdade. Eu, aliás, aproveito para, ele já não está aqui, mas gostava de dizer algumas palavras relativamente ao Dr. Francisco Balsemão. Enfim, além de ter sido deputado nesta casa, primeiro-ministro, fundador do Expresso, patrão dos mídia, jornalista e também advogado, de facto, ele nos anos 70, e eu não consegui confirmar exatamente a data, porque tenho o livro alguns, mas não sei exatamente onde, mas lembro de ler já há uns anos valentes, eu tenho um livrinho, não muito grande, sobre liberdade de imprensa, e já ali, dos anos 70, e já ali se dizia praticamente tudo o que havia para dizer sobre este tema. É evidente que hoje a sociedade e os meios são confrontados com novos mercados, com o imediatismo da notícia, os novos meios de comunicação social, mas os princípios fundamentais, de facto, estão lá todos e estão também no nosso texto fundamental. Eu diria que, como contrabalanço deste princípio, que eu acho que não pode ser outro que não o princípio da liberdade, há também um outro corolário, uma consequência, que é o princípio da responsabilidade. E eu entendo que dirigir um jornal, escrever nas páginas de um periódico, é exatamente como ter uma carta de condução. E temos agora aqui também na mesa, temos esse privilégio, ter também o presidente da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas. É o jornalismo, e eu não acredito no jornalismo do cidadão, com toda a franqueza, acho que os blogs são importantes, acho que as trocas de e-mails são importantes, acho que as entrevistas que são feitas, os fora, nas TSS e de outro estilo, são importantes, dar a voz às pessoas, dar a voz ao povo, permitir que as pessoas exprimam a sua opinião da forma mais livre, mas também mais responsável possível, tudo isso é muito importante, mas eu, de facto, não acredito no jornalismo do cidadão. Acho que até é um aviltamento, porque, tal como não acredito na advocacia do cidadão, como não acredito na medicina do cidadão, nem na mecânica do cidadão, eu, de facto, também não acredito no jornalismo do cidadão. São coisas completamente diferentes, é muito importante essa vertente, mas não se rege pelos princípios deontológicos que são exigíveis, nem pela formação, que é exigível a qualquer jornalista. E, portanto, acho que há aqui uma distinção fundamental a fazer. Sabemos, e o tema da nossa charla de hoje é as relações dos mídias com a justiça, que há, de facto, dois tempos completamente diferentes. Há o tempo da justiça e há o tempo dos mídias. O tempo dos mídias, e é uma contingência, as coisas são assim e não há volta a dar. Os jornais existem para dar notícias. E existem para dar notícias de acordo com a sua própria periodicidade. Os telejornais têm que, a todas as horas, dar notícias, nos canais de notícias, bem entendido, nos canais generalistas têm que dar com uma periodicidade maior. Os jornais diários, todos os dias, têm que sair com as suas edições para a banca, sob pena de não saindo ou não tendo conteúdos importantes, acabarem. E sabemos quantos jornais acabaram e quantos mais estão em risco de acabar. E a enorme perda que isso é para a democracia e para a cidadania, mas dizia eu que, de facto, o tempo dos mídias e dos jornais é completamente diferente do tempo da justiça, pela sua própria natureza. Os julgamentos na praça pública acontecem, não vale a pena negá-lo, são julgamentos que acontecem muitas vezes, algumas vezes, à revelia do princípio do contraditório, porque as pessoas
mal, por vezes não são confrontadas com as notícias que lhes dizem respeito, ou sendo confrontadas, entendem não exercer esse direito, o que será seguramente muito louvável, mas obviamente tem consequências, e depois não podem imputar aos jornalistas a circunstância de eles os terem querido ouvir e, tendo optado por um silêncio, que aliás é um direito que têm, quer no processo penal, quer na vida pública, quer nas relações com os jornalistas, obviamente também não se podem depois queixar daquilo que possa sair. Mas diria eu que os julgamentos na praça pública, de facto, podem não ter direito à defesa, se o jornalismo não se conduzir pelos princípios até de bom senso, mas também deontológicos, que são aplicáveis, e, de um modo geral, são também julgamentos que são feitos sem recurso. Porque, uma vez dada uma má notícia sobre alguém, sobretudo aquelas que possam ser piores, uma imputação de um crime, um caso de corrupção, coisas que realmente marcam, eu acho que dificilmente há a possibilidade de dar uma segunda boa imagem de alguém que já ficou queimado na praça pública. Mas isso é uma contingência e temos também que perceber que, obviamente, os graus de proteção não são necessariamente os mesmos, porque quem é público necessariamente expõe, para o bem e para o mal, mas isso não quer dizer que não tenha um direito, e agora entramos de facto na questão dos julgamentos, dos verdadeiros julgamentos, os julgamentos que têm que ser feitos numa sala de tribunal, com a prova, com os documentos, com as testemunhas, com os direitos de defesa, com os direitos de recurso, e que, obviamente, demoram mais tempo. E, no entanto, há esta tensão permanente entre o tempo da justiça e o tempo dos mídias, nunca será cabalmente resolvido. Existem, obviamente, formas de evitar que os julgamentos na praça pública ocorram, e isso faz através do bom jornalismo, através do exercício do contraditório, através da pesquisa e do estudo e da procura das fontes credíveis, porque bem sabemos que há muita gente mal intencionada que não tem grande problema em lançar um lombo para a lama ou inventar documentos ou inventar testemunhos e, portanto, até, nessa medida, dar pistas erradas aos jornalistas e, portanto, aí a qualidade e a competência do jornalista é fundamental. Uma das razões, aliás, para as quais eu não acredito no jornalismo do cidadão, porque acho que há toda uma técnica, todo um conjunto de obrigações, todo um saber fazer, que as pessoas obviamente não têm com os resultados que são conhecidos. Portanto, eu acho que uma coisa é o direito de opinar, direito de opinião, que todo o cidadão tem, devendo também obviamente responder por isso. Outra coisa completamente diferente é o jornalismo. O jornalismo muitas vezes é opinativo, eu penso que devia ser mais factológico, por assim dizer, e portanto eu também não gosto particularmente do jornalismo opinativo, mas é um direito que os jornalistas têm. Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, bem sabemos que é normal que grandes meios de comunicação social façam declarações de interesses e declarações até de apoio expresso, por exemplo, no âmbito das eleições americanas. E seguramente não há eleição mais importante na América do que a do seu presidente. Aliás, relativamente a um certo candidato, eu espero que até novembro os jornais ponham muitas coisas cá mais fora, porque acho que isso também contribui para um próprio saneamento do processo político. As pessoas saberem exatamente quem é que se candidata aqui, com que intuitos, com que ideias, e às vezes acho que isso não é perfeitamente percepcionado. Dito isto, e acho que se impõe a questão, independentemente do quão incómodos podem ser os jornalistas, graças a Deus, eu pergunto-me, onde é que nós estaríamos se os jornalistas não existissem? Se os jornalistas não tivessem exposto um conjunto de podridões? Se os jornalistas não tivessem revelado um conjunto de factos? Provas, documentos, temos agora, tivemos os Swiss Leaks, tivemos o WikiLeaks, agora temos os Panama Papers. Bem, eu diria, numa lógica de saneamento da sociedade, e de saneamento da política, e de saneamento da economia, e de saneamento das democracias, quantos mais papéis aparecerem, melhor. E que apareçam todos. E que, usando agora uma linguagem muito coloquial, que se calhar não se usar nesta casa, que se chamem os bons pelos nomes, que se ponham nomes nisto, que se diga quem é que andou, seja advogado, seja juiz, seja jornalista, seja político, a receber o que quer que seja indevidamente. É bom que saiba e é fundamental que quem exerce essas funções, seja advogado, seja jornalista, seja político, seja o que for, saiba que amanhã pode aparecer um outro Panama Paper qualquer. E, portanto, eu acho que isso ajuda também, acho que é pedagógico e é educativo. Sabemos das ameaças ao livre jornalismo, eu procurei elencá-las aqui um bocadinho, e à liberdade de imprensa, como é evidente, a crise económica, de que decorre necessariamente a queda das receitas de publicidade, as quedas das audiências, as quedas das tiragens e da circulação, de novo, por razões de falta de recursos disponíveis na economia para sustentar os mídias, para as pessoas comprarem os conteúdos. Os vergonhosos atentados aos direitos de autor, porque quando sabemos que existem motores de busca, o Otávio Ribeiro já teve a ocasião de dizer, que são entidades verdadeiramente predatórias, que levam ao jornalismo livre e independente centenas de milhões de euros por ano, o que é uma verdadeira pouca vergonha, e que eu acho que realmente os tribunais deveriam ter aqui uma outra função e uma outra dureza, e espero que chegue também esse tempo, quando começarmos a perceber que, de facto, destes verdadeiros roubos, que, a meu ver, em grande parte são ilegais, é evidente que há coisas que não se conseguem controlar. Mas há muitas coisas, o roubo direto de conteúdos, enfim, isto tem um nome, é, de facto, dilapidar património alheio em enriquecimento à custa alheia. E é bom que os tribunais, sendo órgãos independentes, mas tendo uma função fundamental na arquitetura do sistema político de qualquer democracia, comecem a olhar para estas situações com outros olhos. E, se calhar, começar a pensar que pode ser até um país pequenino, como Portugal, o primeiro a dar o exemplo e a tomar uma posição que possa até, mais tarde, vir a ser acompanhado por outros países. O domínio das propriedades dos mídias, não obstante haver, infelizmente, cada vez mais, porventura com um exagero ou outro, uma necessidade de transparência da titularidade dos órgãos de comunicação social, é algo que me preocupa muito. A circunstância de hoje, por um punhado de moedas, se poder passar a controlar títulos muito importantes, é uma coisa que me preocupa. Seja por quem for, a questão não é, e muitos estarão a pensar, bom, são só os angolanos são se calhar aqueles os mais visíveis. Mas há muitos outros poderes, subterrâneos e portugueses, que têm, obviamente, um intuito e um projeto de, na medida do possível, controlarem alguns dos conteúdos. Nunca os conseguiram todos. A circunstância de haver, obviamente, também uma redução do número de meios de comunicação social a operar em Portugal, seja os de tiragem nacional, sejam os da tiragem regional, são coisas que nos devem preocupar muito. A imprensa regional tem aqui um papel importantíssimo, porque é muito mais capilar em todo o país, desde o norte ao sul, às ilhas, e junto da imigração, a importância enorme que têm os jornais locais e que necessitam ter um apoio público tão forte quanto possível, aproveitando aliás a circunstância de estar aqui nesta casa para reforçar de novo esta nota, e obviamente o problema da redução dos meios disponíveis para os próprios grupos económicos poderem investir na comunicação social, pagando bem aos jornalistas, mantendo os postos de trabalho, porque hoje acho que infelizmente já não estamos muito preocupados com aquilo que os jornalistas ganham. Eles obviamente estarão preocupados, mas a sociedade no seu todo deve estar preocupada com o que eles ganham, porque o que eles ganham depende também, as coisas são o que são, a sua própria independência relativamente a outras tentações. Sendo certo que eu acho que um jornalista honrado, e a generalidade, a larguíssima maioria, são honrados, e portanto não é por ganharem mais ou menos que são mais permeáveis a isto ou aquilo, mas seguramente que a circunstância de poderem ter algum conforto material adicional os deixa com um espírito muito mais leve para trabalharem, para investigarem, sem qualquer espécie de constrangimentos. Deixar finalmente uma nota de esperança relativamente à evolução da própria sociedade e dos meios de comunicação social. Nós, e os meios em particular, os que já estão no mercado, têm sido confrontados, e felizmente, enfim, eu sei que a concorrência é dura, é difícil, às vezes nem sempre é leal, e isso tem que ser verbalizado, mas começam a ser confrontados, já há uns anos esta parte, não é de agora, com novas formas de disseminação dos conteúdos, designadamente através dos jornais online. Bom, aí a guerra é aquela que tem sido, e bem, feita pelos jornais e pelos meios de comunicação social que estão no papel, que estão na imprensa escrita, é baterem-se com as mesmas armas, e a meu ver até com algumas armas melhores, porque têm ao seu serviço todo um conjunto de profissionais competentes que sabem tratar as notícias, que sabem fazer as primeiras páginas e que, portanto, podem ter sites também, se calhar, muito mais interativos e muito mais interessantes para o público em geral e podem competir com aqueles que apenas entram no online, mas diria eu que esta multiplicidade de canais, de blogs, de disseminação da comunicação social é uma prova de vitalidade da democracia e também deve ser, nessa medida, apadrinhados. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Vasco Correia, Marco Correia. Eu agora convidava e agradeço os temas todos que vieram e que aponto também que foi estabelecida com os anteriores oradores. Desde logo, a independência, quer dizer, as fontes de financiamento da comunicação social, que é a sua independência. Não se pode falar em liberdade de imprensa se não houver independência, de facto, também do ponto de vista económico e financeiro. Ora, eu passava a palavra agora ao Pedro Camacho. Todos conhecemos Pedro Camacho, o atual diretor da Lusa, desde outubro de 2015, antes foi diretor da Visão, diretor editorial do Grupo Empresa, subdiretor e editor de economia do Jornal Público, comentador de assuntos económicos na Rádio Renascença, editor de economia do Diário Notícias, jornalista dos semanários O Semanário, Notícias de primeira Página e Tempo, fundador do jornal Lexpress, da Faculdade de Direito de Lisboa, e membro da direção da respectiva Associação Académica. Está apresentado Pedro Camacho. Por favor, convido a falar.
Bom, eu queria começar por dizer que, depois de ter ouvido todos os intervenientes deste painel, acaba por haver aqui muito pouca polémica, que eu estava à espera que existisse menos apoio aqui à comunicação social, pelo menos daquelas áreas mais...
Já se viram.
Mais complicadas. E, sobretudo, eu devo dizê-lo, de ouvir o professor Jonatas Machado, porque não é muito comum ouvir um professor de Direito fazer uma defesa tão grande da liberdade de imprensa. E isso é, gostava de lhe prestar essa homenagem, porque eu gostei muito de ouvir. É evidente que, quando se fala das relações entre liberdade de imprensa e direito e justiça, existirá sempre uma relação de conflito. Eu acho que até a determinado nível será sempre inevitável que isso aconteça. No entanto, eu gostava de sensibilizar as pessoas que estão aqui, e sobretudo estamos no Parlamento, para uma questão que eu acho que é uma questão de base quando se olha para o assunto. Eu acho que, quando se regula as relações entre a comunicação social e a justiça, não se deve estar a pensar em regular as relações entre dois poderes. Eu acho que a relação aqui é a relação entre um poder, que é o poder judiciário, e que é um poder efetivo, com muita força, com capacidade de privar a liberdade, com capacidade de aplicar multas elevadas, com capacidade de aplicar uma pena pesada, e outra realidade, que é uma realidade que deve ser vista como um contrapoder, sobretudo, e não como um poder. A comunicação social é um contrapoder. Nós falamos aqui da corrupção, ouvimos aqui falar da corrupção, e de facto é uma realidade que é cada vez mais transversal, acaba por afetar uma data de campos da nossa relação enquanto sociedade, do nosso relacionamento entre pessoas, mas a verdade é que a comunicação social também faz mais do que isso. Muitas vezes não estão em causa relações de corrupção, mas não deixam de estar em causa valores que são valores fundamentais para a existência de uma sociedade, sobretudo de uma sociedade democrática. E portanto, a comunicação social, desse ponto de vista, continua a ter um papel fundamental. E quanto mais importante é o assunto que nós falamos, mais importante é o papel que a comunicação teoricamente pode ter. E o problema, quando se fala destes casos, eu nem sequer me, quer dizer, não tenho razão nenhuma para contestar a perseguição à comunicação social quando a comunicação social faz algo de mal, que seja punida a comunicação social que faz algo de mal. O problema é que a comunicação social muitas vezes não faz mal e está a ser condicionada à partida antes mesmo de saber se está a fazer bem ou mal. Eu dava só um testemunho um bocadinho mais pessoal, que é uma questão de transmitir aquilo que o jornalista muitas vezes sente quando está a trabalhar e é colocado perante o poder. E muitas vezes primeiro sendo tratado como criminoso. Um jornalista à partida é um criminoso que anda a violar os direitos de alguém. E isso acontece muitas vezes no nosso dia-a-dia. E depois dava-vos outro caso, que é, por exemplo, se calhar nunca tiveram nessa situação, mas se tiverem uma vez de tomar uma decisão se vão ou não violar o segredo de Estado, como acontece com um jornalista por vezes, felizmente poucas, porque enfim, o segredo de Estado também não é assim uma realidade tão abrangente, mas de vez em quando acontece, a proteção que o jornalista tem é absolutamente zero, em bom rigor, não é? Porque o segredo de Estado não pode ser questionado. Em Portugal, estamos a falar de Portugal, não pode ser questionado, enfim, pode ser questionado pelo Parlamento, há uma comissão que acompanha as questões que têm a ver com o segredo de Estado, mas é de facto uma questão muito complexa. Mas a verdade é que tutela, ou antes não tutela, a existência do segredo de Estado, ou a atuação do Estado através, nas áreas que estão cobertas pelo segredo de Estado, são basicamente áreas fundamentais. Portanto, o jornalista muitas vezes o que tem é um confronto com o poder. E quando se regula esse confronto com o poder, e muitas vezes, diga-se é bom da justiça, porque a justiça muitas vezes é a última tábua salvadora do jornalismo, quando não é a doutrina, porque a doutrina muitas vezes não é de facto. Quando não é a doutrina, é a jurisprudência, são os tribunais. Aliás, eu creio que a taxa de condenação de jornalistas em Portugal deve ser baixíssima, mesmo baixíssima, embora o recurso ao tribunal, sobretudo pelo poder político, e sobretudo pelo poder político que está em exercício de funções executivas, seja no poder local, seja ao nível da administração central, é elevadíssimo. Portanto, há um abuso, de facto, de litigância, porque os políticos recorrem aos tribunais para contestar e condicionar a ação da comunicação social, isso acho que é um facto indesmentível, e portanto existe de facto um grande recurso abusivo a tribunais. E de facto o legislador tem que olhar para essa relação entre o poder executivo e também entre o poder judicial e os órgãos de comunicação social como uma relação desigual e como uma relação entre um poder e um contrapoder. Eu acho que isso é uma questão fundamental em termos de abordagem do assunto. O segredo de justiça ocupa aqui, de facto, um papel fundamental. Já se falou aqui um bocadinho sobre as diferentes velocidades da comunicação social e da justiça. E, mais uma vez, eu acho que há aqui também uma percepção que não é mais correta do que é o papel do jornalista. É evidente que os meios de prova de um tribunal são diferentes. Os tribunais condenam. Os jornalistas não condenam. Os jornalistas revelam factos. Eu volto a fazer esta ressalva. Quando o jornalismo está mal feito, o jornalismo está mal feito e deve ser condenado por isso. E deve ser condenado publicamente por isso. Mas não estando mal feito, o jornalismo não julga. O jornalismo mostra factos. E eu aqui gostaria também de lembrar, porque, enfim, também já lidei com isso várias vezes, que é a relação entre um jornalista e um advogado, no caso um advogado de acusação, que acusa, um advogado de outra parte, que acusa o jornalista. É muito comum nos tribunais as sessões de julgamento acabarem e os jornalistas irem cumprimentar o colega da outra parte, o advogado da outra parte, não dizem o colega não, o advogado da outra parte. Porque, de facto, o papel do advogado está no lado de lá, está a desempenhar o seu papel, a sua profissão, não está a fazer uma perseguição individual ao jornalista. E eu vejo muitas vezes tratadas estas questões que têm a ver com liberdade de imprensa e têm a ver com conflitos com terceiros, com cidadãos, porque isso, de facto, no fim se trata, encarados como um conflito pessoal ou como uma perseguição pessoal. Até mesmo a própria lei, a maneira como olha para o jornalista, não olha como um profissional que está a executar a sua profissão, como acontece com um advogado. Olha, de facto, como um indivíduo que é a partir de um criminoso, ou um suspeito. Mas existe a presunção de inocência também para o jornalista, embora muitas vezes não pareça, mas existe. Mas olha como um potencial criminoso, coisa que não acontece com um advogado se tiver a exercer a sua profissão, se tiver cometido um crime diferente daquele que é o exercício da sua profissão. Mas este, de facto, é uma coisa que o jornalista sente. E, no entanto, está a desempenhar uma função, tem uma profissão que até é reconhecida de forma especial pela sociedade, pela importância que tem essa função. Mas o que acontece é que a lei não reconhece essa importância, quer dizer, teoricamente reconhece, socialmente até reconhece o exercício de uma profissão pelo menos diferente das outras, ou do comum das outras profissões, mas a lei muitas vezes discrimina de forma negativa e não de forma positiva. Isso nota-se bastante no exercício da profissão. E muitas vezes, e agora numa outra dimensão que não é penal, muitas vezes também, dizia eu, a lei olha para o jornalista, e sobretudo, eu agora estou a dizer a lei, mas enfim, não é a lei, é o poder legislativo, desde logo, ou porque é disso que se trata, do poder executivo. Olham para os grupos de comunicação social, se calhar isso também é inevitável, como um poder incómodo, porque é, eu acredito que seja, mas olham como um poder incómodo e às vezes sentimos quase como um inimigo a bater, porque às vezes sentimos um bocadinho assim. É excessivo, evidente, o que eu estou a dizer, porque não é disso que se trata, como é óbvio, mas eu acho que, de facto, existe, de forma genérica, seja dentro do Parlamento, seja fora do Parlamento, um desconhecimento que é estranho, porque apesar de tudo existe uma grande proximidade entre deputados e jornalistas, porque enfim, são duas profissões que se acompanham de muito perto ao longo dos tempos, mas existe de facto um grande desconhecimento da atividade jornalística, dos problemas que os meios de comunicação social têm. E é nesta questão, no conflito que têm com a justiça, ou com alguns parâmetros da justiça, de funcionamento da justiça, e é também ao nível da que já foi aqui também relacionado e falado, e que tem relação com este caso, com a liberdade de imprensa ou com o exercício da liberdade de imprensa, que são as relações, são, que é a saúde económica dos grupos de comunicação social. E, de facto, há uma série de medidas de variedíssima natureza que afetam brutalmente a independência, ou, dito de outra maneira, pelo menos condicionam o exercício livre do jornalismo e que têm a ver com a aplicação de cormas, como foi aqui referido, com valores que não fazem manifestamente sentido, como também têm a ver com o recurso aos pedidos de indemnização. Enfim, já não decorre tanto da lei, decorre depois dos tribunais aceitarem ou não aceitarem esses pedidos, do volume perfeitamente anormal dos pedidos de indemnização. Há, de facto, pedidos de indemnização que são feitos a órgãos de comunicação social que não têm paralelo com qualquer outro tipo de crime e, de facto, comparadas as coisas, não fazem manifestamente sentido nenhum. Pronto, ficaria por aqui.
Muito obrigado. Bom, eu já que não houve debate, não há aqui grandes diferenças, eu gostava de saber se alguém da plateia que quer colocar alguma questão ou lançar algum tema para o debate. Entretanto, eu colocava... Sim, vá, sim.
Não.
Eu, entretanto, colocava... No fundo, nós aqui estamos a tentar debater esta matéria da liberdade de imprensa e justiça, os pontos de convergência e os pontos de fricção. Eu perguntava ao Otávio Ribeiro quais são os principais pontos de fricção nesta ligação com a justiça, entre a imprensa e a justiça.
São os naturais, são funções diferentes que visam fins distintos e que se regem até por tempos diferentes e por normas diferentes. Não, os pontos de fricção dependem dos momentos. Agora, a função do jornalista, salvo o segredo que visa proteger as fontes, todos os outros segredos são contra a natura para o jornalista. Se forem relevantes para a comunidade, os factos que o segredo tapa. Se esses factos forem relevantes para a comunidade, temos o direito de informar, porque temos o dever de informar. É o que se espera de nós, é que informemos, é o que se espera de nós, é que não usemos excessivamente o princípio da oportunidade, que devemos gerir as nossas equipas e as nossas redações de forma colegial para que as decisões sejam mais sábias, e aí, por exemplo, a Justiça também faz isso, salvo algumas exceções recentes de foro especial atribuído a alguns políticos. Portanto, agora os choques são os naturais. Uma equipa do Ministério Público está a fazer determinada coisa, nós sabemos, confirmamos, se acharmos que é muito relevante, devemos dar, mesmo correndo o risco. Eu, à luz dos preceitos do segredo de justiça, na sua revisão, penso que 2007, na última revisão, eu não sou muito bom em datas, foi aquele acordo PSDPS, ainda no tempo do Dr. Marcos Mendes. Eu tenho normalmente cerca de 50 processos em que sou arguído. Isto à luz da violação do segredo de justiça, e na maioria dos casos, obviamente que o jornalismo erra. Por acaso, no nosso caso do Correio da Manhã, criámos a cultura de assumir o erro e pedir desculpa por ele o mais rapidamente possível, sem que seja necessário operar alguma ameaça judicial. Mas sempre que o jornalismo erra, eu fico triste, não é? Estou perante um procurador que me está a constituir arguído, fico triste. Na maioria das situações, na larguíssima maioria das situações, eu sinto-me orgulhoso da minha equipa e das pessoas que trabalham comigo e do projeto que fazemos.
Queria só acrescentar uma coisa relativamente àquilo que o Pedro Camacho disse, e com grande propriedade. Vamos lá ver. A relação entre os jornalistas e os políticos, já falamos também sobre a relação entre os advogados e os jornalistas, é uma relação necessariamente tensa de amor-ódio. Porque se é verdade que muitas vezes os jornalistas, e bem, a partir do momento em que têm uma notícia, que têm uma caixa, só são um advogado que tem um caso, o procuram levar às últimas consequências e procuram dar a notícia, porque essa é a sua função. Já vamos falar um bocadinho sobre a diferença de deveres e de funções do advogado e do jornalista, mas diria eu que essa relação amor-ódio é o que é, e que venha ao primeiro político dizer que nunca usou jornalistas em seu favor, ou tentou usar, e venha também o primeiro jornalista dizer que também nunca usou os políticos e nunca procurou obter informações para tirar daí algum benefício. Acho que isto é natural, quer dizer, eu não vejo aqui nada particularmente censurável se de facto as pessoas julgarem pelas regras da verdade, do rigor e do respeito mútuo das funções de cada um. Mas pergunto também o que seria da democracia se os jornalistas não fizessem a cobertura dos congressos partidários, se não fizessem a cobertura das campanhas eleitorais e se não fizessem a cobertura dos trabalhos parlamentares, por exemplo, já que estamos aqui na Casa da Democracia. Acho que era uma perda imensa e, sobretudo, era um empobrecimento enorme do nosso sistema político se, de facto, esta ligação quase que umbilical, mas tensa, entre duas profissões e entre duas realidades, não fosse o que foi e não fosse o que é. Relações entre jornalistas e os advogados. Bem, venho ao primeiro advogado dizer que nunca procurou influenciar um jornalista num sentido, de forma lícita, repare-se, não, de forma lícita, tentar convencê-lo da bondade dos seus argumentos e de que os seus clientes têm razão. E eu, felizmente, já estive dos dois lados, não dos mesmos casos, como é evidente, mas já estive dos meus lados, dos dois lados, contra jornalistas e defendendo jornalistas. E bem, eu acho que isso, quando as coisas são feitas com ética, com rigor profissional, é a coisa mais bonita que pode acontecer. É a pessoa estar, porque eu não aceito casos que eu acho que sejam injustos, estar genuinamente convencida que, numas ocasiões, tem razão o seu cliente em verberar o comportamento do jornalista, mas que amanhã, se entrar um jornalista para a porta do escritório dentro, que, de facto, aí ele tem razão e também merece uma defesa capaz relativamente a quem imputa condutas que sejam menos adequadas. A importância do jornalismo decorre também, se precisássemos de algum argumento ex-abundante, da circunstância do próprio Ministério Público, muitas vezes, notificar e contactar os jornalistas no sentido de procurar recolher alguns elementos, evidentemente que se esbarre e bem no direito à proteção das fontes. Mas, enfim, existem algumas coisas que não estão cobertas por esse dever e, portanto, é natural, e eu diria que até é bom, que a investigação procure junto dos jornalistas obter as informações que lhes seja a eles lícito dar. Deveres do advogado e dos jornalistas. Eles não podiam ser mais contraditórios, porque efetivamente o advogado tem o dever de guardar o sigilo profissional, a confidencialidade dos assuntos que lhe são confiados, e os clientes contam com isso, e muito bem, porque é uma proteção do próprio cliente, que decorre também, obviamente, da Constituição e do Estatuto da Ordem dos Advogados. O seu dever é, portanto, em primeiro lugar, o de reservar, o de limitar a expansão da informação. O do jornalista, e como o Otávio Ribeiro não só disse muito bem, mas pratica diariamente, podendo, quer sentir atingido, processá-lo, e por isto já houve muitos que o fizeram, aparentemente sem grande recurso, a função dele e de todos os outros pares é o de informar, é o de revelar. E maldita a hora em que eles achem que a sua função é esconder ou, pelo menos, reservar como é do advogado. Era só esta contraposição que eu gostava de fazer. Já agora, gostava só também de comentar uma coisa, porque aquilo que o Otávio disse é verdade. Eu já tive um cliente que efetivamente foi objeto de uma notícia injusta, do Correio da Manhã, uma parangona, aliás, e eu tive a ocasião de, munido de procuração, de interpelar e invetivar o Correio da Manhã, e o Correio da Manhã teve a hombridade de reconhecer que de facto não era assim e exerceu o meu cliente um direito de retificação. Portanto, a ética também se vê nestas coisas. Eu sei que há muita gente que tem razões de queixa do Correio da Manhã e de outros jornais. Seguramente será as suas versões.
acredito que possam ter, eu no meu caso específico, no meu cliente, as coisas correram bem.
Muito obrigado. Eu não sei se há alguém que queira fazer já colocar alguma questão. Deixe-me dizer que o Otávio Ribeiro está aqui, não é por um juízo de culpabilidade, à partida está a presunção de inocência.
Eu sinto-me bem aqui, não. Mas se alguém me quiser fazer pergunta.
Pode não ter partido, não, mas eu acho que entendi.
Eu gostava. Bom, é que há aqui, já percebemos que entre. É que neste tema, entre a justiça e a liberdade de imprensa, eu acho é que temos entre a liberdade de imprensa e o poder, seja político, seja económico, seja social, e a justiça, que essa que é a relação, e a justiça coloca-se no meio para definir as regras da abordagem. Eu gostava só de colocar duas questões. De facto, a informação tem é que divulgar. Não pode colocar na gaveta dados que são relevantes do ponto de vista da cidadania. Agora, a questão é incompatível o exercício do jornalismo com o respeito pela dignidade da pessoa humana, a dignidade de todos, é a nossa e de todos, a dignidade da pessoa humana, que é um valor constitucional, logo o artigo 1º que ilumina toda a Constituição. Isso é incompatível com esse valor e com o outro valor, a presunção de inocência. Dizia o Pedro Camacho, de facto, a informação, o jornalista dá a informação, dá os factos, revela os factos, se opinar, opina separadamente, mas dá os factos, os que não o dão, estão a fazer mau jornalismo. Mas, de facto, Só dar notícia do que tem conhecimento sem formular juízos conclusivos. Portanto, isto é incompatível com, quer dizer, o exercício da informação é incompatível com o valor, com o respeito pelo valor da dignidade humana e com o respeito pela presunção de inocência. É uma questão que eu deixo ficar. Eu recordo o caso do Roberto Murat, do caso Medi. Ele já tinha sido o autor de todas as coisas da imprensa, toda a imprensa, a comunicação, a rádio, todos o condenaram sumariamente, e ele esteve detido, e depois veio-se verificar que não tinha nada a ver com aquilo. Quer dizer, portanto, esta precipitação também é um elemento que não abona em relação à imprensa. Eu gostava de dizer que em relação ao jornalismo cidadão, não existe essa figura de jornalismo cidadão. Ou é jornalista que está habilitado, e sendo habilitado tem que respeitar os valores deontológicos básicos, todos os valores, todas as normas éticas da comunicação, e portanto este crivo do jornalista que calciona uma informação, que verifica, que contextualiza, portanto que escrutina, esse é um papel único que é do jornalista. E não há o jornalismo cidadão. No nosso ordenamento jurídico não há jornalismo cidadão. Não há pessoas que venham a opinar livremente. Mas eu lançava esta questão. É incompatível o exercício, mesmo a indagação de matérias de atos de corrupção, se isso é incompatível com o respeito pela dignidade humana e o respeito pela presunção de inocência.
Todas as pessoas devem ser tratadas com a máxima dignidade, e mesmo quando se combate uma questão de corrupção ou outra patologia do poder, nós devemos ter o cuidado de tratar as pessoas sem sobranceria moral, porque no fundo, como dizia John Locke no seu segundo tratado de governo a propósito da corrupção, ele dizia: a tentação é demasiado grande. Não é? E, portanto, no fundo, todos devem ser tratados com dignidade. Agora, que o respeito pela, por exemplo, o direito ao bom nome e o direito à reputação não visa proteger pseudo-reputações, ou seja, não visa, no fundo, permitir que as pessoas possam enganar livremente, digamos, os outros com quem interagem, digamos, em toda a espécie de transações políticas, económicas, sociais, etc. Portanto, e o respeito pela dignidade humana também impõe o respeito exatamente por aqueles que podem ser vítimas de determinadas condutas antissociais. Portanto, a dignidade da pessoa humana também está em causa aí. Existem várias esferas de segredo e eu sou daqueles que acham que as esferas de segredo e de confidencialidade não devem pura e simplesmente acabar. Por exemplo, hoje fala-se muito a propósito da evasão fiscal, a propósito do combate à corrupção, etc., da eliminação de todas as esferas de segredo e da transparência total, e eu sinceramente tenho dúvidas sobre esse curso de ação. Acho que é necessário procurar alternativas que consigam atingir os mesmos objetivos de, não digo de um combate total à evasão fiscal ou um combate total à corrupção, mas, como disse, trazer esses problemas para níveis sustentáveis. Acredito que haja alternativas menos restritivas, porque há esferas de segredo que protegem bens lícitos. Não é? A privacidade, digamos, o segredo de justiça, o segredo de Estado, o segredo bancário, etc. Portanto, há dimensões lícitas do segredo. Agora, claro, o segredo de Estado não visa proteger, por exemplo, digamos, a corrupção na aquisição de armamento, não é? Por exemplo, o segredo de justiça também não visa proteger, por exemplo, a atuação indevida das autoridades judiciárias. A privacidade não visa proteger a prática de crimes, não é? Portanto, no fundo, temos que fazer uma interpretação teleológica, ou seja, atender aos objetivos dessas esferas de segredo. E quando houver um abuso do segredo para a prosecução de outros fins, que não aqueles para os quais o segredo foi concebido, foi pensado, então sim, entra a atividade jornalística. E entra também, num certo sentido, o whistleblower, o cidadão que às vezes, é aquele que presencia as condutas antissociais e denuncia. Não é? Isso também é uma função importante e é por isso que eu acho que também merece uma maior preocupação e uma maior tutela do direito. Como disse, tudo isto eu acho que deve ser levado a cabo tratando as pessoas com a máxima dignidade, não é? Porque, e também tendo cuidado, porque, por exemplo, nós vemos em alguns países, por exemplo, que são países autoritários, mas que todos conhecemos. Por exemplo, o combate à corrupção também transformou-se na nova modalidade para perseguir oposicionistas políticos indesejáveis, não é? E até do próprio partido, não é? Pessoas do próprio partido, do partido do governo, que são declarados corruptos, às vezes julgados secretamente, violando todas as normas do Estado de Direito. Portanto, ninguém quer essa situação. Portanto, nós sabemos como aprendemos com a lição de Robespierre e não queremos juntar o terror à virtude e no fundo, em nome do combate à corrupção, fazer todos os desmandos e em nome do combate à evasão fiscal, fazer todos os desmandos e todos os atropelos a todas as formas a todos os direitos fundamentais e a uma estrutura também democrática e de Estado de Direito, de forma alguma. Portanto, temos que ver que há aqui riscos e temos que fazer isto tratando as pessoas com dignidade, mas pensando também na dignidade daquelas pessoas que muitas vezes são as vítimas, são os mais fracos, os mais vulneráveis, muitas vezes as maiores vítimas de todos estes atropelos, muitas vezes também que são feitos não só pelo poder político, mas, por exemplo, as questões da corrupção na FIFA, na UEFA, no Comitê Olímpico Internacional, nos jogos, no doping, digamos, nas confissões religiosas, não é? Nas várias confissões religiosas, digamos, a nível da própria ciência, digamos, portanto, tudo deve estar sujeito, estes poderes sociais, na sua totalidade, devem estar sujeitos a escrutínio. E é isso que se pretende conseguir.
Muito obrigado. Não sei porque mais queria.
Sim, eu queria só, primeiro, desde logo, precisar aqui uma questão, ali com a intervenção do Dr. Vasco Marques Correia, que há bocadinho, quando estava a falar da relação entre jornalistas e políticos, não estava a falar no relacionamento diário, na gestão da informação ou da produção da informação. Estava a falar mesmo no campo da produção legislativa. Porque eu acho que o problema muitas vezes radica aí, que é não olhar para a atividade jornalística como sendo uma coisa que é quase intrinsecamente má e que precisa de ter condicionamentos. É olhar para o papel de jornalismo e para a especificidade do papel de jornalismo e medir também o impacto dos condicionalismos que se vão colocar ao desempenho da atividade jornalística. Era mais nesse sentido. Portanto, não ver como quase um inimigo do funcionamento da democracia, mas olhar para ele com o papel que a democracia tem. Quanto àquilo que estava a referir, o tratamento, se é possível conciliar os valores estão protegidos pelo direito e o exercício da liberdade de imprensa, que muitas vezes aparentemente colidem, muitas vezes colidem mesmo, olhando para o caso individual de um determinado cidadão, é óbvio que é difícil noticiar a prisão de alguém sem que isso cause um dano de imagem, por muito factual que seja, não é? Quer dizer, estar a negar isso é estar a negar a realidade, porque nós não vamos a lado nenhum se negamos uma coisa dessas, como é óbvio. Por muito factual que seja, uma notícia, se a notícia for prejudicial para a imagem da pessoa, pois vai afetar a imagem da pessoa. Agora, eu chamaria a atenção, portanto, o jornalista tem que ter um especial cuidado quando produz este tipo de informação. Mas eu chamaria também aqui a atenção para outro problema que eu acho que tem muito a ver com aquilo que estamos a discutir, que é a desadequação do funcionamento da justiça aos tempos modernos e à sociedade de informação, digamos assim, que é muito imediata. É impossível prender alguém num caso médico que não seja noticiado. É impossível. Não, hoje em dia não se pode conceber que isso aconteça. Porque se vamos achar que isso é normal acontecer, o jornalista não vai produzir aquela informação, não vai noticiar aquele facto, porque a polícia se pode ter enganado. Se nós vamos usar este raciocínio para aquele caso, os jornalistas não vão escrever nada sobre nada. Não é? Uma vez no tribunal, também um juiz virou-se para mim e disse assim: então porquê é que não esperou pela sentença antes de dar a notícia? Quer dizer, o juiz que estava ao lado dele disse assim: colega, está a brincar também, não precisamos ir tão longe. E de facto é impossível. Quer dizer, é evidente que a função jornalística e a produção de notícias causará sempre dano a uma pessoa que está confrontada com um comportamento ilícito, digamos assim, e que está confrontada publicamente com esse comportamento censurável. Não há volta a dar. Agora, há uma coisa que a justiça, de facto, o aparelho de justiça hoje em dia não cuida e podia evitar muitas dessas coisas, nomeadamente até a imagem, podia salvaguardar mais a imagem de pessoas que são objeto de um processo, que é a comunicação da polícia. A polícia não comunica o que se passa na investigação. O Ministério Público não diz o que anda a fazer. E depois, a outra questão que radica nesta, que é como é que é possível que um caso que envolve figuras de primeiro plano ao nível nacional fiquem até eternamente à espera de uma acusação ou a serem investigados. Quer dizer, é impossível. Como é que se gera isso? Como é que os órgãos de comunicação social gerem isso? Fingem que não existe? Nós já tivemos vários casos. O caso Casa Pia foi exemplar a vários títulos, do que mal fez a comunicação social também, diga-se desde já, porque toda a gente fez coisas mal feitas nessa altura, mas também do muito que a justiça fez de mal. E tem N exemplos, não é? Houve, quer dizer, foram pessoas que eram figuras de primeiro plano político, foram presas em direto. Quer dizer, o que é que os jornais fazem? Não fazem? Não falam? Não dizem? Não noticiam o facto? É evidente que é um presumível inocente, mas foi preso. E não há comunicação da Polícia Judiciária, não há comunicação do Ministério Público, não há comunicação de ninguém. Não há alguém que venha e que diga: nós fizemos isto hoje, este senhor está suspeito disto aqui. Aliás, a inexistência dessa comunicação permite todo o tipo de especulações a seguir. E o jornalista, de facto, bem se pode esforçar em alguns casos para conseguir saber exatamente a verdade daquele caso. Muitas vezes é muito difícil. E, portanto, publica aquilo que consegue saber.
se fizer o jornalismo bem feito. Eu estou sempre o problema, quando o jornalismo está mal feito, nem sequer vou discutir isso, porque não vale a pena discutir uma coisa que está mal à partida, que toda a gente vê que está mal. E agora, eu estou a falar que quando o jornalismo é bem feito, faz aquilo que consegue fazer com os meios de investigação que tem, não é? É virtualmente impossível, em alguns casos, fazer um trabalho que seria o perfeito, porque não tem qualquer tipo de ajuda por parte das autoridades para o fazer. Não é? Isto já para não falar de outros casos, enfim, e se calhar há muita gente aqui que os conhece, estão aqui muitos jornalistas, estão aqui também deputados que acompanham estes casos há muito tempo. Muitas vezes os jornais aparecem sob todas as investigações e aparecem a fazer investigação e a dar notícias, porque sob toda a investigação andam à frente da polícia, como aliás já foi dito e reconhecido pelo próprio Procurador-Geral da República. Não é? E são muitas vezes até usados, desse ponto de vista, como motores da investigação judicial. É verdade, é um facto. Muitas vezes são questões politicamente sensíveis e, portanto, a judiciária, o próprio Ministério Público, não sendo cobertura para avançar com o caso, a não ser a partir do momento em que ele é tornado público pelos órgãos de comunicação social. Portanto, é uma relação, de facto, muito complicada, mas às vezes não é tão simples, nem se resume tanto ao problema da garantia do arguido, porque muitas vezes é do suspeito, porque muitas vezes esse argumento é usado, mas é um falso argumento. Mesmo no conflito que existe com os órgãos, com a justiça, nomeadamente a questão do segredo de justiça, o interesse da investigação é muitas vezes um interesse que é predominante. Às vezes é, outras vezes não, outras vezes é o inverso. O interesse da investigação faz com que apareçam notícias nos jornais. Esse aqui é o facto, não o inverso. Não é? Portanto, também há muita coisa, e a lei também presume muitas vezes muitas coisas que não correspondem à verdade. Eu, quando estava a falar da necessidade de olhar para a função do jornalista, para o papel que ele desempenha, de facto, e muitas vezes isso não aparece na doutrina, lá está, nos textos doutrinários sobre a questão, nada desta realidade aparece, porque são sempre a base de partida da produção legislativa, são valores teóricos que muitas vezes não têm correspondência prática. Não têm, todo em todo. São falsos, no sentido em que não respondem à realidade. Teoricamente fazem sentido, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista filosófico, fazem sentido. Do ponto de vista real, da prática, não fazem. De todo em todo. E isso depois, de facto, gera uma série de destruções quando se olha para a realidade do dia-a-dia. Pedro.
Muito obrigado. Muito obrigado. Só para que não fique aqui uma imagem, o nosso moderador disse, não estamos aqui a acusar. Não, eu não me sinto acusado. E gosto de ser escrutinado. E o Pedro Camacho disse na sua intervenção inicial uma coisa que é bem verdade, mas que depois se transforma no seu contrário. Ou seja, nós somos um contrapoder. Como tal, somos um poder. E devíamos ser mais escrutinados. Os jornalistas, a partir de um determinado nível de responsabilidade nas suas redações, deviam ter um regime de declaração de rendimentos e de declaração de interesses à semelhança dos políticos. Quando o professor falou na sua intervenção inicial de uma convenção da ONU de 2003, e Portugal foi um dos países signatários, uma das medidas mais importantes era a penalização do enriquecimento ilícito. Estamos em 2016 e o mesmo órgão que legisla penalmente, que legisla em todas as áreas, é o legislador português, ainda não encontrou uma maneira de contornar a aparente inversão do ónus da prova. O Correio da Manhã, ainda era o Dr. Jaime Gama, o Presidente da Assembleia, veio entregar uma petição com aquilo que muitos juristas de altíssima craveira em Portugal consideravam ser a maneira de contornar essa questão. Essa petição está aí, nenhum partido a assumiu. Nenhum partido a assumiu. É só ler. Obviamente não foi o Correio da Manhã que fez aquela formulação, era até bastante benigna, contornava-se de uma forma muito simples, era a declaração de rendimentos não ser compatível com os rendimentos, isso sim é que era criminalizado, e dando ainda um período de possibilidade de correção, que tanto quanto me lembro era de 6 meses, mas até pode ser 1 ano ou 3 meses, isso é fácil de mudar. Agora, a solução do quebra-cabeças da inversão do ânus da prova está na posse desta Assembleia, pá, há 7 anos, ou há 6. e ainda não está legislado. Isto para dizer o quê? Que o nosso legislador, na área da liberdade de imprensa e em áreas onde se jogam os interesses dos componentes do órgão de forma direta, perde por vezes a capacidade histórica que temos excelentes juristas para fazer leis simples e eficazes.
Muito obrigado, Vasco Correia.
Muito obrigado. Eu por acaso ia dizer uma coisa que vou dizer a propósito do Pedro Camacho disse, mas ainda bem que o Otávio interveio, porque eu estava a ver que não íamos ter polémica. Ai, temos. Eu devo dizer que, percebendo as razões que estão por trás dessa iniciativa, porque na altura tive a ocasião também de estudar e de ver com cuidado, desde logo para saber se aderi a ela ou não, não aderi, porque acho que ia abrir uma porta perigosíssima à inversão do ónus da prova relativamente à matéria dos patrimónios dos nossos políticos. Porque também digo, bom, mas porque dos políticos? Acho que deve ser toda a gente em geral. Mas a inversão em si própria eu acho que é um recuo civilizacional e em termos jurídicos muito grave e muito perigoso. Bom, portanto, ainda bem que finalmente encontramos um ponto em que estamos em total desacordo. Mas, a propósito do que o Pedro Camacho disse, estas nossas conversas e estas trocas de impressões são muito importantes, porque às vezes nós somos confrontados com um conjunto de coisas que se passaram lá para trás e das quais nós não retirámos ainda as devidas ilações. E o Pedro estava a contar aquele episódio do político que foi preso, por acaso até aqui, nesta casa. E eu devo dizer, foi o Dr. Paulo Pedroso. Foi das coisas mais vergonhosas que eu assisti até hoje numa democracia consolidada. Porque a verdade é esta. Se tivéssemos seguido, e não podíamos seguir seguramente, porque a função do jornalista é revelar, e se alguém violou um segredo de justiça, que obviamente violou à data, foi alguém da investigação. E isto é gravíssimo. Mas a questão é esta. O juiz talvez não tivesse totalmente falho de razão quando, num outro caso, disse ao Pedro Camacho, mas porquê é que os senhores não esperaram pelo fim? É porque se tivessem esperado pelo fim aqui, neste caso, e não podiam, evidentemente, mas é uma hipótese académica, um argumento ad terrorem, se tivessem esperado pelo fim para dar a notícia, de facto veriam que esse homem, bem ou mal, e eu tenho que aceitar que foi bem, porque ele teve um julgamento e teve uma investigação que foi correta e foi levada à final, esse homem foi inocentado. E, portanto, ainda bem que se trouxe aqui este elemento, porque eu acho que os jornalistas fizeram o que tinham que fazer, deram uma notícia, deram o facto, mas a verdade é esta. Aquele facto nunca podia ser de conhecimento público. Porque alguém na investigação violou gravissimamente os seus direitos, os seus deveres funcionais. E isso é uma coisa que atenta contra o Estado de Direito. Quando eu era Presidente do Conselho Digital de Lisboa, a propósito das buscas de advogados, que felizmente eu só sabia no próprio dia, isto é, avisavam-me nas vésperas, vinha uma notificação, mas não dizia quem era o buscado, graças a Deus, dizia, estejam representando o Conselho Digital da Ordem dos Advogados no sítio tal, que era no DIAP, ou no juízo de instrução, porque vai haver uma busca, mas não sabíamos nem onde é que era, nem quem era o buscado, a não ser no momento, porque íamos com a Polícia Judiciária e com os magistrados, mas, numa dessas vezes, dois ou três dias antes, eu tinha jornalistas, e não foi um, foram vários, com certeza a fazer aquilo que se espera deles. Mas, com base, obviamente, numa violação severa, gravíssima, de um segredo de justiça, mandavam a perguntar, doutor, ouvimos dizer que vai haver uma busca e que está para breve e não nos pode dizer alguma coisa. É evidente que eu não sabia, e ainda bem que não sabia. Se soubesse o resultado, era o mesmo, não diria rigorosamente nada. Mas as pessoas depois não se podem queixar que o sistema de justiça funciona mal, quando muitas vezes são os próprios protagonistas, e não estou a isentar os advogados de responsabilidades também, nem os juízes, estando agora apenas a focar no Ministério Público, mas de facto há muita gente que não cumpre os seus deveres, de forma vergonhosa, procurando condicionar a opinião pública, procurando plantar notícias que obviamente vão em favor da investigação, ou pior ainda, a favor da culpabilização de alguém. E portanto isto também tem que ser denunciado.
Muito obrigado. Há mais alguém que queira colocar alguma questão? Por favor, temos ali a Maria João.
Eu peço desculpa. Eu queria perguntar o seguinte. Para mim, uma das questões mais importantes de sustentabilidade da liberdade de imprensa é a sustentabilidade das empresas jornalísticas. E o que eu queria perguntar era até que ponto quem está na mesa pressente que essa mediação que é feita entre a justiça e os casos de justiça e o público em geral ajuda à sustentabilidade das empresas e ajuda a vender. Porque uma das coisas que eu sinto falta neste debate é da posição do leitor, que é a minha. Não é? E por isso gostava de deixar esta pergunta, até que ponto essa investigação, essas notícias sobre os casos mediáticos são ou não importantes para vender e para a sustentabilidade das empresas?
Vou tentar ser breve, até porque estamos já a queimar os prazos de fecho. O jornalismo de investigação é o mais caro. Porque nós, no nosso caso, felizmente trabalhamos em um bocadinho em economia de escala, graças à televisão que conseguimos montar em cima do jornal, mas ter 5, 6 jornalistas sem agenda, cada um a prestar contas do trabalho que vai fazendo só semanalmente, é muito caro. Agora, de facto, há momentos-chave da edição, da publicação, em que, de facto, essas capas, quando se consolidam, são das capas mais procuradas. Não vou dar casos concretos porque pode ser incómodo, mas há capas que são muito fortes. Mas nem sempre isso coincide com aquilo que eu acho, por exemplo, que é o mais relevante. Esta é a mais relevante que já demos. E depois essa atração na banca não se verifica. Da mesma maneira, na televisão, onde a avaliação de consumo é feita ao minuto, no dia seguinte, né? Mas permite avaliar a apetência de consumo da véspera, ao contrário, a imprensa, isso é um dos grandes problemas que a imprensa tem. Eu que vim, andei toda a vida, eu comecei com o Pedro Camacho, não estava a começar. A primeira agenda que eu fotocopiei, obviamente com a autorização do dono, foi a do Pedro Camacho, que é um grande camarada desde os anos 80. Mas o que eu estava a dizer, um dos problemas da imprensa é o tempo que medeia entre o momento da venda e o momento da avaliação da performance. Os grupos têm cada vez menos dinheiro, cada vez menos investem nos mecanismos de afinação dos projetos. Qualquer dia, a nível de papel, o grande problema vai ser a distribuição, porque a distribuição do papel é física. Têm de ir grandes carros para as cidades médias e das cidades médias partirem pequenas carrinhas e depois carros que vão buscar as carrinhas. E qualquer dia há um problema de igualdade, portanto, neste caso, de desigualdade de acesso à informação, pelo menos à informação impressa. Já há pequenos conselhos onde, por exemplo, ao domingo não se consegue comprar jornais. E portanto, este é um problema que o poder político, para o qual o poder político tem de olhar. Mas sem aquela visão de subsídiozinho, eu só admitiria, penso eu, o que é razoável, um subsídio cego, tal qual o subsídio que é dado aos partidos políticos após as eleições, não é? Portanto, um subsídio cego. Mas se calhar para manter a profissão com a pluralidade de olhares necessária numa democracia, vamos chegar a precisar disso. Não sei, não é o caso, obviamente, do Correio da Manhã, onde eu me integro, mas nós não podemos olhar só para nós. E eu penso que seria péssimo ficar sem concorrência.
Eu posso também acrescentar, em termos de experiência, sobre a história do impacto que têm ou não têm essas notícias, essas cartas. Porque também há um bocadinho a percepção que essas notícias são... Há muitas notícias de uma determinada, enfim, de um determinado estilo ou de uma determinada área, nomeadamente a área da justiça, que são feitas porque são muito rentáveis. Em primeiro lugar, depende um bocadinho de cada título e do perfil do leitor que tem cada um dos títulos. Em segundo lugar, eu também chamava a atenção para uma coisa que mudou muito e que o Otávio referiu, que é... Às vezes ter uma grande capa bombástica, como hoje em dia se sabe quais são as capas na véspera, no dia seguinte aquele título até pode vender mal, porque é tão bombástica, toda a gente fala naquilo, fala nas rádios, nas televisões e em todo o sítio, e portanto a notícia original, o título que deu a primeira notícia acaba por ser ficar para trás, porque há uma data de gente que entretanto noticia tudo e mais alguma coisa, já tem reações às notícias, à notícia original, e portanto já tem mais informação do que a primeira notícia. Portanto, isso também não corresponde a essa percepção de que há muitas notícias sobre justiça ou sobre escândalos ou sobre não sei o quê, porque vendem muito, também muitas vezes não é verdade.
A questão que eu queria pôr é a questão da sustentabilidade das empresas jornalísticas como a sustentabilidade da própria liberdade de informação e da liberdade de expressão. E a relação com a justiça... Até que ponto sua relação com a justiça contribui ou não para essa sustentabilidade?
Se é algo que me fiz até, não sou
muito feliz.
Uma pessoa, num país.
Pois.
Só para acrescentar que, do ponto de vista da liberdade de expressão e de imprensa, a atividade de procurar através de capas ou através de caixas, até captar a audiência e maximizar as audiências e os leitores, etc., é inteiramente legítima do ponto de vista da liberdade de expressão e não pode ser nunca utilizado como um argumento contra os órgãos de comunicação social.
Bom, então, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Eu só queria fazer aqui uma nota à intervenção do Vasco Correia, a propósito do tempo da justiça e o tempo dos média. Eu acrescentava, nesta matéria da justiça, o tempo da defesa. É porque... geralmente a defesa só exibe os seus argumentos em julgamento, que é a sede em que e este tempo até chegar ao julgamento é um tempo em que pode ser incinerado, está a ser incinerado.
Onde é que vê isso?
O tempo...
É o caso de um processo verdadeiramente importante, não, onde isso tenha acontecido.
Bem, aquele caso que o Vasco Mais Correia agora recitou, que a pessoa foi absolvido, é porque carreou toda a sua defesa.
Os advogados sempre falaram.
Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer
a
isso.
Defesa?
Sim, não, estou a dizer a defesa. Não, estou a dizer o tempo da defesa. Estou a dizer a defesa judicial. Não é o tempo de pressionar os jornalistas. Isso é inegável que todos pressionam.
Não, mas os
quer a defesa, quer. Sim, quer os advogados da defesa, quer
a defesa. Falam e devem falar. Têm
sim,
falar,
obviamente. Podem... Estão, só que há matérias em que não podem antecipar a sua ação, e só em fase de julgamento é que isso acontece. Há outro aspecto que eu gostava de ressaltar e que nós não abordámos, que é a questão da credibilidade da justiça. Os jornais, a comunicação social, pela sua ação, que é muito mais ágil e é muito mais empenhada, obtém elementos que não estão no processo. No seu caso, o Correio da Manhã faz muita investigação, obtém muitos elementos que não estão no processo. E depois nós confrontamos com decisões judiciais que não têm nada a ver com aquilo. Quer dizer, que a decisão é contrária à prova que foi divulgada, que está a ser divulgada através de um meio de comunicação social. Esta diferença, e que também é importante, este do tempo. Não é só o tempo da justiça, é também a capacidade de investigação. Quer dizer, recordo-me que o caso aqui do agente de Louros, que foi condenado pelo tribunal e que, pela ação da comunicação social, entendeu-se que ele devia ser absolvido, que havia matéria que não foi bem abordada e tal. Mas só que os tribunais estão condicionados pela prova que é produzida ali. Agora, este fenómeno, isto gera descredibilização na justiça, este fenómeno enfim, deve ser também ponderado, quer dizer, os jornais não podem fazer nada contra isso, os jornais fazem o seu trabalho. Do ponto de vista da justiça, que, digamos, que postura deve ser tomada? Informação, o gabinete de informação, esclarecer os elementos que tem? Porque, no fundo, há pontos de partida e pontos de chegada diferentes, conclusões diferentes, e isso pode afetar a imagem da justiça.
Se me permite só um comentário. Isso também acontece, e peço desculpa pelo exemplo, em matéria de futebol, não é? Pode haver um penalti mal marcado, não é? Mas foi penalti, não é? Portanto, o árbitro decidiu assim, foi a decisão. Agora, claro que isso não impede as pessoas depois de comentarem e de avaliarem e de, com a base nas imagens, verem a repetição, etc. E dizer, olha, aquilo foi mal decidido. Não é? Isso pode acontecer. E acontece também com os tribunais, não é? Portanto, isso pode acontecer. Tem uma lógica própria e é importante que os tribunais também sejam fiéis ao seu rito, não é? Mesmo sabendo eles que isso às vezes pode conduzir a decisões incorretas ou injustas, mas há um rito que eles devem seguir, não é? Ainda assim, isso não impede depois, digamos, a comunidade política no seu todo, não é? Os cidadãos e com os órgãos de comunicação social analisarem, entre aspas, os lances da justiça e criticarem, até para daí surgirem propostas de solução e de alteração e de melhoramento da legislação, melhoria da legislação. Portanto, no fundo, são lógicas distintas e eu acho que não tem que necessariamente se descredibilizar mutuamente, não é? São lógicas distintas.
Bom, muito obrigado, professor. Então,
muito rapidamente, só duas notas, muito ligeiras e muito simples. A primeira, relativamente aos dois tipos de processo ou de julgamento, o julgamento mediático e o julgamento formal nos tribunais. O único que pode contar, efetivamente, é o julgamento formal nos tribunais. E, portanto, eu acho que, independentemente de todo o fogo de artifício mediático, acho que os julgamentos na praça pública devem ser desconsiderados por comparação com uma função fundamental do Estado, que é o de administrar a justiça. E, evidentemente, que os tempos são diversos, conforme o Henrique muito bem referiu, e a defesa formal é que releva. Até, devo dizer, que me espanta, como muitas vezes há pessoas que defendem, bom, mas a partir do momento em que houve um julgamento na opinião pública, julgamento entre aspas, não há julgamento coisa nenhuma, é fogo de artifício mediático, mas é o que é, não vale a pena, é da natureza das coisas, é assim que a coisa funciona. Agora os juízes vão sentir-se pressionados para condenarem a pessoa. Ou, no limite, até para o pessoal verem se a opinião pública for de tal forma favorável ao personagem em causa, que todas, está aí obviamente inocente e tal, vai lá condenar-se esta criatura. Bom, mal está a justiça em que se deixa tornar permeável ou à barafunda que se passa ali fora. Era o mesmo pensar que esta Assembleia Geral, esta Assembleia da República, podia condicionar-se pelas manifestações que ocorrem bastas vezes ali fora. Quer dizer, que raio de legislação é que a gente tinha se quem vocifera mais alto tivesse alguma influência aqui dentro? Aqui dentro estão as pessoas que foram eleitas pelo povo, que têm uma função fiduciária, que é interpretarem da melhor forma possível, que souberem e puderem, aquilo que é o mandato popular. Era só o que faltava que, em função do barulho que vem lá de fora, fizessem ou deixassem de fazer alguma coisa. Com os tribunais é exatamente a mesma coisa. O que não está no processo não está no mundo. E, portanto, tem que ser com base no que está no processo que as pessoas são ou condenadas ou inocentadas. Eu penso que esta nota era importante. A propósito dos advogados falarem, eu agora diria aqui como Otávio, ai, falam, e até falam demais, porque o seu dever, conforme há bocado víamos, é o de reservar. Mas, graças a Deus, o Estatuto da Ordem dos Advogados tem válvulas de escape. E eu, muitas vezes, permiti que essas válvulas de escape fossem abertas, porque era eu, enquanto Presidente do Conselho, que tinha o dever, porque é um dever, não é um direito, o dever de decidir os processos de dispensa de sigilo. E durante os 3 anos que lá estive,
houve um só que eu recusei. Mas houve várias vezes em que eu peguei no telefone para falar aos colegas que representavam determinadas pessoas e lhes perguntei, mas o senhor continua calado? O senhor é que sabe. A defesa é sua. A estratégia tática de defesa é sua. Mas eu, se fosse assim, já tinha falado. Porque acho que estão a queimar o seu cliente, às vezes em lumbrando, outras vezes em fogo vivo. E se fosse eu, falava. O senhor, faça o que bem entender, e se me quiser, porventura, pedir uma dispensa de sigilo, eu acho que estão aqui reunidos todas as condições necessárias e suficientes para eu a decretar e decretar já. Portanto, falam às vezes sem estarem autorizados, falam muitas vezes sem necessidade, outras vezes ficam calados, mas isso é uma questão de estratégia. Agora, que falam, que chameiam as redações ou os estúdios de televisão, falando sobre assuntos próprios, autorizados e não autorizados, falando, pior ainda, sobre assuntos confiados a outros colegas, que ainda é muito mais grave, não estando autorizados nem pelos colegas, nem pelo Presidente do Conselho Digital. Ouça, aí, infelizmente, há pouca vergonha em campanha. E, portanto, falam muito, às vezes de menos, poucas vezes menos, e muitas vezes falam até demais sobre o que podem, sobre o que não podem, sobre assuntos próprios e sobre assuntos alheios a outros colegas, o que, ao meu ver, até acaba por ser uma forma ilícita de angariação de clientela e de concorrência desleal para com os seus colegas. Pronto, já disse o que tinha.
Um minuto. Falam e bem, e eu não sabia que tinha tido essa prática. É essencial para... Obviamente, o julgamento faz-se no claro. Local próprio. Mas... No testemunho múltiplo que passa na comunicação social, é preciso que as armas se equilibrem. Muitas vezes eu acho que os advogados até têm mais acesso à comunicação do que propriamente o Ministério Público e então os juízes, nem pensar. Relativamente a processos em concreto. Mas é essencial que isso se equilibre. Falou da necessidade da comunicação... Mais que o tempo, a era da justiça, a necessidade de haver técnicos de comunicação a assessorar os tribunais. Eu também acho, sinceramente. Embora, vos confesso uma coisa, os factos que mais nos interessam não são os que o porta-voz vai dizer, não é? Não é isso nunca.
Bom, agradeço a todos os membros deste painel o terem enfim, compartido, terem colaborado. Com os vossos contributos. Consideramos que damos por encerrados os trabalhos. A Vanessa já está ali a censurar. Muito obrigado.
Muito obrigada pela vossa participação. Acho que foi muito útil para toda a audiência. Vamos então passar à sessão de encerramento. Chama à mesa o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, o Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Imprensa, Dr. Lino Vinhal, e o Vice-Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Imprensa, Sr. Vítor Brás. Muito obrigada por ter vindo.
É tardia, já somos poucos, mas iria encerrar esta sessão o Dr. Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia da República, em quem eu, em nome da Associação, manifesto todo o reconhecimento por nos ter recebido nesta casa, para um ato que trouxe tão, do meu ponto de vista, tão preciosos contributos ao debate desta questão. Eu diria mesmo, por aquilo que fui acompanhando ao longo dos anos, terá sido as sessões mais úteis com problemas concretos, de modo que, como ligado a estas matérias, eu agradeço e agradeço, sobretudo, à Assembleia e a presença do Sr. que nos está connosco desde o princípio da manhã. Sr. faça favor.
Muito obrigado. Deixa-me que agradeça o convite da Associação Portuguesa de Imprensa e que, em nome da Assembleia da República e do Presidente da Assembleia da República, também vos cumprimento a todos neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu estive atento ao desenvolvimento dos trabalhos desta manhã e, naturalmente, talvez possa chegar a uma conclusão parecida com aquela que, porventura, creio, bastantes de vós podem chegar também.
nós não vivemos numa sociedade perfeita. Estamos mesmo muito longe do ideal de perfeição que poderíamos ambicionar para todas as condutas do espaço público e para toda a conduta das nossas instituições. E seguramente todos temos a ambição de que o Parlamento seja melhor, de que o sistema político no seu conjunto seja não só mais eficiente, como represente desejavelmente melhor a vontade dos cidadãos, que o sistema de justiça seja eficaz, rigoroso e, em última análise, justo, e que a imprensa cumpra aquilo que é a sua missão primordial, que é a de informar, na dupla vertente já aqui lembrada, o direito a informar e, correlativamente, por parte dos cidadãos, o direito correspondente a poder ser informado com verdade. Nesse sentido, ainda bem que nós vivemos nesta sociedade tão plena ainda de imperfeições, porque ela é o testemunho evidente de uma sociedade aberta. E é isso mesmo que nós precisamos ter, é uma sociedade aberta. Uma sociedade em que haja, naturalmente, contradição de posições, mas em que seja possível superar, por via institucional adequada, a contradição das posições quando elas envolverem violação de direitos, seja da parte de quem for. Precisamos, consequentemente, de ter uma ambição, creio eu. A ambição de que as instituições se aperfeiçoem à escala de cada uma dessas instituições. E se hoje é o dia para comemorarmos o Dia Mundial da Liberdade, certamente não deixaremos de ir refletir sobre algumas das nuvens que por aqui perpassaram de ameaças contemporâneas à liberdade de imprensa. Eu retive algumas que têm a ver, nomeadamente, com os desafios tecnológicos do nosso tempo. Até que medida em que a sociedade digital e de utilização de novos processos digitais de comunicação e de informação estão a pôr em causa a função própria do exercício do jornalismo. É seguramente uma questão da maior relevância, porque ela pode ajudar a marcar a autonomia primordial dessa função deontológica, que é a função dos jornalistas. E em que medida é que o potencial enfraquecimento da capacidade económica das empresas de comunicação social poderá pôr em causa, por correlação também, o próprio estatuto dos jornalistas na sua possibilidade de terem uma profissão suficientemente sustentadora da sua natural ambição de terem uma realização profissional adequada. São problemas em relação ao qual creio que todos temos o dever de refletir, são problemas em relação aos quais, certamente também na esfera do político, algo poderá ser refletido no sentido de contribuir, ainda que porventura não decisivamente, mas para ajudar a estruturar os mecanismos de resposta. Verdadeiramente o que queremos então é uma independência económica das empresas de comunicação social, com o correlativo grau de transparência nas suas estruturas de capital, para que possamos verdadeiramente compreender quem são os titulares dos órgãos de comunicação social. E, por outro lado, queremos também que o estatuto do jornalista possa, no seu cotidiano, desenvolver-se, por forma a termos gente de corpo inteiro capaz de defender a autonomia e a deontologia da sua profissão. Eu creio que estes valores andaram muito presentes nas reflexões que aqui foram feitas durante a manhã. E permitam-me que, não na correlação entre a comunicação social e a justiça, mas porventura na correlação entre a comunicação social e a política, eu diga mais uma palavra. Eu creio que faz todo o sentido defender graus acrescidos de transparência relativamente aos titulares do poder político. Mas eu creio talvez que também faça sentido defender graus acrescidos de transparência dos decisores em geral. Decisores que podem ser em sentido próprio titulares do poder político, mas que noutras instâncias podem ter uma enorme capacidade de influência por efeito da sua decisão e em relação aos quais também essa questão não deixará de se pôr. Por exemplo, nós, é público, foi aliás uma iniciativa recente do Parlamento, voltámos a criar uma comissão eventual para as questões da transparência e para as questões relativas ao estatuto dos titulares e dos decisores políticos. E, relativamente, permitam-me que acrescente aqui esta nota, em relação à tão controversa questão do chamado enriquecimento ilícito, verdadeiramente hoje há projetos apresentados que associam o dever de apresentação da declaração de rendimentos e de património à possibilidade de, havendo viciação dessa declaração, de havendo viciação intencional dessa declaração, daí resultar uma consequência penal. Mas verdadeiramente aqui estamos num domínio em que se associa um especial dever de apresentação de uma determinada declaração a uma consequência em relação a um eventual comportamento doloso na divulgação dessa mesma declaração. Será certamente um passo em frente. Como um passo em frente, acredito eu que seja, a possibilidade de, naqueles domínios onde a questão criminal de inversão do ónus da prova não se coloca da mesma maneira, e refiro-me ao domínio tributário, não na sua esfera criminal, mas na sua esfera propriamente de natureza económica ou financeira, se poder criar uma situação bem mais exigente relativamente à cassação do património daqueles que não tiverem condições para declarar efetivamente a fonte de legitimidade do património adquirido. São passos, seguramente, em frente, que eu acredito que serão dados nos próximos meses. Como, aliás, faz todo o sentido que discutamos se o dever de declaração e de apresentação das declarações de rendimentos e de património deve ser apenas um dever exclusivo dos titulares de cargos políticos ou deve ser mais alargado a decisores da administração pública, a decisores do setor público empresarial que tenham, de facto, bastante relevância como têm nos processos de decisão e, eventualmente, até a outras categorias profissionais, como aqui foi já ventilado. Em síntese, eu diria, nós não precisamos de ter medo das regras da sociedade aberta. É, aliás, na medida em que possamos definir mecanismos efetivos de transparência, de sindicabilidade e de responsabilização, que poderemos ambicionar a ter uma sociedade mais compreensível para os cidadãos. Porque, ao fim e ao cabo, o grande valor que conta para a democracia é o valor da confiança. E se pudermos aprofundar as regras da confiança, seja em relação à justiça, seja em relação ao jornalismo, seja em relação à atividade política, a democracia sairá certamente a ganhar. E creio que no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, invocar a confiança como um fator de estruturação destes vetores tão fundamentais da nossa sociedade é algo que ainda fará todo o sentido. Não vou amassar-vos mais com estas minhas palavras, a não ser voltar a cumprimentar a Associação Portuguesa de Imprensa, a desejar-lhe as maiores venturas na defesa das suas perspectivas tão relevantes para o desenvolvimento mais adequado da liberdade de imprensa no nosso país e acreditar que o futuro pode ser sempre um pouco melhor do que o presente, tal como podemos acreditar que o presente é sempre, ou foi sempre, ou é hoje, melhor, um pouco melhor do que foi o nosso passado. É, portanto, com uma palavra de confiança que me é permitido dar por concluído os nossos trabalhos, cumprimentando-vos a todos pela vossa presença hoje aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Leve à Assembleia o nosso reconhecimento, o reconhecimento da Associação da Imprensa Diária, da Imprensa Portuguesa, e obrigado a quem esteve. Teve a paciência de nos ouvir e a todos que vieram colaborar connosco. Muito obrigado e vamos encerrar os trabalhos.
Muito obrigada a todos.